Boa noite, minha senhora! Seja bem-vinda aqui a mais um episódio do É Culpa do Signo, esse podcast, videocast original do Deboche Astral, onde sempre encontramos pessoas famosas ou pseudo-famosas que a gente possa conversar sobre a vida ou a pseudo-vida que essa pessoa vive com base no signo dela. Eu sou Vitor de Castro, canceriano com ascendente e lua em câncer. A minha vida é difícil, você deve imaginar. E junto comigo, eu tenho um pisciano que é maravilhoso, Rafa Brunelli.
Hoje eu tô numa vibe misteriosa, tá? É sedutora.
O que você quer no seu fundo aí?
É, pode ser um motelzinho, uma coisinha, uma cama. Mas eu tô falando assim, daqui a pouco vai ficar a vozinha de cigarro.
Exatamente,
né?
Tá parecendo a Nair Belo. Um beijo.
Boa noite, amigo.
Boa noite. E aí, você tá bem?
Eu estou bem, você tá bem
também? Por que você tava falando assim, baixinho?
Ah, queria uma coisa vibe escorpiana, né?
Porque hoje a gente vai…
Falar de escorpião, que coincidência!
Que coincidência! Hoje a gente vai falar desse signo que é muito julgado pelas pessoas. Muita gente fala, ah, escorpianos pra mim, e eu faço… Tem signo muito pior. Tá? E como eu sou de câncer, Rafael é de peixes.
Tamo tudo em água aqui.
Tamo tudo em água. A gente tem hoje a chance de ficar aqui nadando, nadando, nadando. Na semana passada, a gente já trouxe um pisciano aqui pra falar com a gente, que foi Maicon Santini. Então, se você, por acaso, perdeu, tava fazendo aí uma coisa mais interessante, assistindo, de repente, um programa muito melhor, assim como vários que são melhores que o nosso, você pode voltar agora e assistir ou ouvir aí, se você tá ouvindo no Spotify, se você tá ouvindo nas outras plataformas de áudio, eu não conheço nenhuma, mas se você estiver ouvindo em alguma outra, você pode voltar e assistir o dele, porque hoje a gente vai falar de escorpião. E a gente sabe que escorpião tem a fama de ser aí o FBI do zodíaco. A pessoa que não deixa nada passar batido. E quando eu falo nada, é exatamente aquilo que você gostaria de passar batido. E a pessoa vai lá e cutuca sua ferida.
Sabe aquele bichinho sorrateiro, pequenininho, que vem andando assim, ó, coloca um monte de escorpião aqui atrás de mim. Nick, você viu? Pá! Te pica, meu amor.
Exatamente. Que você olha assim e fala, ai, que pequenininho. Mas tem veneno no rabo. E quem também tem veneno no rabo é ela, que tá aqui com a gente. Conhecida por ser a FBI de toda a internet brasileira. Olá, internet. Será que ela vai me mandar fazer uma cara de foca? Como antigamente. Foquinha, seja bem-vinda.
Que delícia!
Linda! Olha que
eu
mulher
amei.
Linda.
Ah, eu amei. Botei um batom vermelho especialmente pro meu signo, escorpião.
Lindo.
Tem essa coisa, né? Tem esse negócio.
Essa sensualidade, essa força, né?
Tem. Fiquei um pouco preocupada com o veneno que te pica ali, de repente. Achei
que foi indireta. Mas o veneno tá no rabo, né?
É.
E vai me dizer que você
pode
ser
bom.
Amiga, é uma grande honra receber você aqui, entendeu? É, você também tava em dívida, que eu já participei do seu podcast,
já,
do seu
gente,
canal,
o Victor,
do seu não sei o quê.
Tudo que eu faço, eu chamo o Vitor.
Linda.
Porque eu te amo. Porque
eu te amo, eu
é muito
te
talentoso,
amo.
Maravilhoso, perfeito. Eu amo tudo que você faz, então assim…
Beija, beija, beija.
Quem sabe até o final.
Até,
isso, só não beijo agora,
é
que eu tô todo amarrado.
É que assim, já quer logo dar um selinho.
Exatamente.
Mas é isso, amigo. Então assim, tudo que você fizer, eu vou estar aqui, ó, aplaudindo e participando, se possível.
Que linda, eu tenho você como a madrinha pra mim. Entendeu? Só não fala… Vou te chamar de Dinda, a partir de agora.
Ai, amei.
Pode ser?
Vai ter uma briga com a minha sobrinha, mas fora isso,
não,
tá
mas
bom.
Você tem, pode ter vários afilhados, entendeu? E eu nunca vou tomar o lugar.
Não.
Olha, você vê a escorpiana, você vai ter uma briga com a minha sobrinha. A sobrinha tem um ano. A menina nem sabe o que tá falando, e a outra tá aqui. Mas amiga, é um grande prazer, porque pra gente é ótimo receber pessoas que a gente tem muita intimidade. Porque aí a gente pode descer umas ladeiras, entendeu?
É, pra mim, é pra você, fale por você, né?
Porque
é bom.
Ah, pra você não é bom, não.
Um
minha filha,
você
fala alguma
que não?
Coisa que a gente sabe que assim… será que foi assim, hein, Foquinha?
Exato, às vezes vai jogar uma informação, entendeu? Eu vou falar, isso aí é fake news.
Tá bom.
Que a gente tá aqui, a galera do Switch já faz a checagem. Que às vezes eu falo umas besteiras, eles já falam, não é isso, não. Então a gente tá aqui, que é completamente louco. O Switcher tá rindo, né? Eu sei. Ó, mas o que eu acho legal de você estar aqui é que você é uma pessoa conhecida por entrevistar pessoas, entendeu? Foi lá, entrevista Demi Lovato chora no banheiro, aí entrevista fulano e acontece não sei o quê. Teve esse surto aí da boca de caçapa que você fazia lá o… Como é que é? Isso. Isso foi um surto, né?
Foi, mas você viu por quê que eu fiz essa… Eu te revelei depois de anos o motivo dessa boca. Porque eu saía mal em toda foto com o famoso. É um horror. A minha foto com o famoso é uma pior que a outra. E aí…
E você achou que assim ia ficar bom?
Amigo, não. Aí eu falei assim, vou fazer uma carinha divertida. Ai, muito doidinha ela.
Ah, doidinha.
She's crazy.
E aí, tipo, I pra ficar uma foto mais… É, pra ficar uma foto mais divertidona.
Uh-huh.
E aí, não sei, eu fiz essa, que eu achei que eu ficava bem.
Uhum.
E aí, foi, virou uma marquinha. Meus seguidores esperavam esse momento, até porque os famosos começaram a fazer junto comigo.
E ficou
eu fazia.
Muito interessante, você tem Dua Lipa fazendo com você.
Dua Lipa, Ed Sheeran.
Ed Sheeran,
pra que pagar de gatinho, assim, a gente pode pagar de caricato.
Não é?
Muito melhor,
eu acho,
gente.
Muito melhor. E eu
Mas
acho…
Mas eu parei com isso.
Ah…
Achei que já deu.
Procedimento não deixa fazer mais?
Isso, eu acabei de fazer, amiga, aqui, ó.
E olha só, e deixa mesmo. Mas ficou lindo, com esse batom vermelho, faz de novo. Quantas vezes ela puder fazer. Olha, e fica lindo, tá vendo? Gente, mas
e
é
aí, parei com isso.
Mas então, você é uma pessoa que conseguiu fazer. Inclusive, essas pessoas multifamosas, né, gente? Que é isso, uma multicelebridade fazer esse tipo de coisa. Só que agora, você tá sentada do outro lado, entendeu? E isso eu acho muito interessante. Quando você pega uma pessoa como essa, que adora te fazer umas perguntas. Eu gravei, um dos primeiros vídeos que eu gravei com outra pessoa no YouTube… Foi com ela. Obrigado, Dinda. Só que, do nada, quando eu vejo… Eu tô contando um negócio pra ela que eu não queria ter contado pra ninguém. E eu contando pra ela, não. Porque daí o Carlinhos Maia, contando toda uma fofoca. E aí, acabou. Aí eu fui embora e pensei na minha ingenuidade. Ela não vai colocar isso, né? Pensei, ai, foi tão legal essas fofocas. Tava filmando e ela colocou, lógico.
Ué,
então
mas
hoje…
É de fofoca, elas começam, né?
Você vai ter surpresas.
Socorro, gente.
Tô
eu achei que a gente era
não
amigo.
Não vai, não. Não vai,
eu
não.
Você se sente confortável nessa posição de entrevistada
não.
também? Ah, boa noite então, minha gente. Até semana
não
que vem.
Não gosto, tô aqui forçada. Porque eu tenho uma dívida com o Vitor, essa é a verdade.
Exatamente. Aí vem aqui, fica nessa falsidade. Ai, te amo, te amo.
Não,
não
mas
sabe
aqui
que
é tão ligeira que no meio do programa ela vai fazer, falar alguma, a gente falar alguma coisa.
Vai,
ela
vai.
É,
nas
mas
entrelinhas,
tenho…
sorrateira como uma cobra…
Como um escorpião.
Exato, minha
mas
filha.
Mas é que eu acho que é isso, eu entrevisto, né?
Uhum.
É o meu papel. Então, eu acho que é quase como uma defesa pra mim, né? Tipo assim, é um negócio que onde me sinto confortável, então…
Lógico. E até porque,
aqui.
Né, todo escorpiano sabe, você que é escorpiano, tá assistindo, tá ouvindo. Todo escorpiano sabe que é muito mais fácil tirar o segredo dos outros do que contar o próprio segredo.
Isso é verdade.
Entendeu? Porque tirar o segredo dos outros é mostrar a vulnerabilidade alheia.
Uhum.
Quando você vai se mostrar vulnerável, pra dar um poder na mão de alguém, não vai fazer isso. Mas ela tá aqui na roleta da morte.
Tô
brincando, não é isso não.
Entra a
não
vinheta
é isso,
do fogo.
Não. Hoje a gente vai ter um episódio maravilhoso com pessoas que se conhecem, são maravilhosas. Mas amiga, pra começar, eu queria te perguntar uma coisa. Você se acha muito escorpiana?
Olha, já achei mais.
É mesmo?
É. Eu tô sentindo que eu tô numa vibe, não sei se faz sentido, mas eu já ouvi dizer que chega um momento que você começa a ser mais seu ascendente, ou sua lua, uma coisa assim, não é?
Retorno de Saturno.
Não
é,
entendo.
Que ela já passou faz tempo, que ela tá pagando de jovem, mas tem aí…
Não tem nada a ver com eu tô pagando de jovem, não.
Na verdade, assim, o retorno de Saturno é dos 28 aos 32.
Tá, já passei.
E é um momento que Saturno, que é, e faz tempo, tô brincando.
Eu vim aqui pra segongada.
Pra segongada, aqui é o pagode da ofensa, tô brincando. E aqui assim,
nossa,
amiga, o retorno de Saturno é quando Saturno demora de 28 a 32 anos pra dar a volta em volta do Sol. E ele é o planeta das responsabilidades. Então, quando ele tá terminando de dar a volta, é meio que assim, vou falar como se você fosse uma criança. É meio que assim, como se esse planeta Saturno te cobrasse das suas responsabilidades, de tudo que você deixou embaixo do tapete por 28 a 32 anos. Só que daí, como ele tá cobrando o seu Sol, o seu ascendente vai aparecer mais, porque o seu Sol meio que tá fazendo esse balanço. E aí, nisso, o ascendente… Não é que ele toma conta, mas você parece ser mais o ascendente. No seu caso, é touro, né?
É, mas então, hoje eu me sinto mais Capricórnio, que é minha lua.
Que é a lua, que coisa louca. Ah, é a vontade de ganhar dinheiro, né? Trabalhar sem parar.
Idade,
e sair também. Não é burnout? Será que não tem um…
Acho que é burnout.
Então, é…
É burnout ou retorno de Saturno?
Exatamente.
Mas o retorno de Saturno faz sentido mesmo. Foi uma loucura na minha vida.
Foi quando eu te conheci.
Foi. Mas foi uma loucura, mas foi quando passou, foi bom.
Foi bom.
Quando passa, você fala, que bom.
Exatamente. É, eu também acabei de passar.
É, então.
E achei lindo, exatamente. Uhum. Então assim…
Eu estou passando nele agora e tô achando maravilhoso.
Oh, maravilhoso, que bom. Mas voltando à sua pergunta. Eu me sinto escorpiana, mas… Mais ou menos. Eu tenho umas coisas que eu acho que eu sou muito escorpiana.
Uhum.
É, tipo assim, essa coisa de não esquecer. Eu não sou vingativa, mas eu não esqueço.
Tô, rancorosa.
Tipo assim, é. Isso.
Não quero que você fudeu. Morra, mas não vou esquecer o que você me fez.
Isso, você me fudeu uma vez? Nunca vou esquecer.
Mas…
Isso vai estar aqui, eu vou estar com 10 pés atrás,
uhum.
Entendeu? E aí também tem essa coisa do… De você precisar da confiança antes de se jogar, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu observo muito
e
antes
meio
de me entregar em relação a tudo. Mas não é desconfiada, eu acho que pra eu me sentir segura, assim. Às vezes eu não me sinto segura. Se eu não me sinto segura, eu não vou, entendeu?
Não vou. Que interessante. É que esse que parou de prestar atenção.
Não, e é por essa e por outras que a gente vai descobrir o quanto. Qual a porcentagem de escorpiana que você é?
Tudo. Até pra você poder agora responder Amei. Essa pergunta de maneira mais direta. E pra isso, vamos fazer com você o nosso quiz astral. O nosso quiz astral funciona assim, amiga. Eu vou trazer aqui 10 perguntas ou situações. E sempre vamos ter aí duas alternativas. E aí, eu vou querer saber, nessa situação, como é que você reage ou o que você prefere. A cada pergunta, você vai somando pontos. E no final, a gente vai descobrir quantos por cento você é escorpião.
Lembrando que não é pra você acertar qual é a alternativa mais escorpiana. É como você é.
Não tem certo e errado, tem você.
Ok. Amo.
Nem melhor, nem pior.
Apenas
Aguinaldo Timóteo. Então, vamos lá, você tá preparada?
Tô. Amo um quiz.
Quero sinceridade,
Socorro.
Hein?
Socorro, pior que vocês me conhecem.
Exato. Se mentir, eu vou apertar uma buzina aqui e é torta na sua cara. Não quero nem saber que você vai gravar pro G-Show depois.
Vai, não vou gravar. Vim aqui pra você.
Ai, que coisa linda. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você descobre que uma amiga sua, assim, muito próxima, tá falando mal de você pelas costas. Ixi. A famosa…
A perninha até já treme ali, ó.
É que... Ixi, ó o gatilho. Nervosa. A famosa Falcione. Fala Falcione ainda? Isso aí é muito 2019, tá? E agora seria o quê? Um nome jovem. Você que é tão jovem
TikTok. Eu que sou jovem.
TikTok, eu imagino TikTok. Você. Eu só fiz um vídeo de TikTok dancinha uma vez, foi na sua casa.
Nossa, foi… Então, pra mim, você pra é mim também, na real.
Foi a única vez
amiga,
que a gente
faço.
Já percebeu que não tem idade.
Eu não faço dancinha.
20 minutos pra fazer uma dança. Então, aí você descobre que ela tá falando mal pelas costas. Você expõe um podre dela, só que assim, anonimamente. De alguma maneira, você deixa as pessoas descobrirem algo que só você sabe. Ou você conversa com ela, perdoa, segue a vida, segue a amizade.
Ai, não tem o meio termo?
Não tem. Aqui
Nossa,
a gente acerta. Faca na cadeira!
Eu falo mal e depois perdoo.
Exato.
Não,
o que
calma
você
lá.
Faria, então? Vamos ver se encaixa. O que
não,
você
não, não.
faria?
É que eu acho… Eu tenho um pouco do problema da conversa. Tenho dificuldade.
Da conversa?
É, de tipo, do embate, entendeu? De embate. De...
Então assim, você descobriu que eu, na verdade, falo mal
ah, não,
de você…
Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Quando é, você é muito próximo, né?
Isso.
Não, eu vou falar.
Aí você vai
eu
chegar em mim e falar.
Vou falar. Fiquei sabendo disso aqui. Que porra é essa?
Que porra é essa o quê?
Que
não fiz
é
nada?
Que porra é essa? Que palhaçada é essa? Tá falando aí de mim. Pelas costas.
É isso?
Não, aí eu venho com fatos, que é pra pessoa não me enrolar.
Com prints.
Prints
com
aqui, ó. O dossiê na sua mão e falo aqui, ó. Tá aqui. Você é um otário.
Mas não pras outras pessoas,
não, pra
o próprio
mas
otário.
Mas vou falar pras outras pessoas também, entendeu? É um mix dos dois. Mas eu não vou expor, tipo assim, ah,
não,
vou
não,
fazer
mas
um
aqui tem conversa com
anônimo.
Ela e perdoa facilmente. Isso não é o que você tá planejando. Você perdoaria?
Não. Ai, depende, gente.
Você conversou e você percebeu que sim, eu fui. Um falso. Essas lágrimas são falsas. O que você faz? Você perdoa? Ou você faz? Ah, então vai se fuder, né, querida?
Ai, que difícil.
É falso. É, aqui a gente, assim, é profundo.
Cara, que depende de muitas coisas.
Achou que era pode delas, né? Que
não, depende, eu acho que, de quanto é o nível de amizade também.
Isso,
né?
Pensa que é uma grande amiga.
E qual que é o BO, entendeu? Uh-huh. Tipo assim, qual
gente,
que é
não,
o BO?
Gente, não, se for falar que tudo depende…
Ué,
aí...
mas é!
Não.
Ah, calma, calma, calma.
Entre essas duas, você…
Não, mas eu não vou expor print, tipo, anonimamente, não, nem fudendo.
Você isso não vai não. Expor pra outras pessoas.
Não, eu posso falar pra um amigo próximo sobre… que aconteceu, e falar do rolê. Mas expor, tipo, fazer um perfil anônimo e postar, isso jamais.
Até porque uma senhora é de mais bom. De 30,
é,
né,
gente? Quem faz perfil fake com mais
que
de 30?
Isso?
Tem uma galera
anônimo.
Que faz, mas eu não.
Ah, não, mas isso aí… Não. É, tem não, galera não que faz tanta coisa, se a gente poder ser essa ladeira.
Não, então eu vou na opção conversa.
Conversa com ela.
Porque eu posso
e
até perdoar, mas eu
não
vou esquecer, entendeu? É isso.
Que a galera acha que é a mesma coisa,
não,
né?
É.
Ai, perdoa, tira do coração, teu cu. Segunda pergunta.
Tá.
Você tá conhecendo uma pessoa. Antes do primeiro encontro, antes de você, né, viver esse date, você sabe até das dívidas dela, de tanto que você stalkeou a pessoa, jogou lá o nome no Jus, viu, se não tem aí, sei lá,
reclame
um
aqui.
Funcionário reclame aqui, entendeu? Jogou lá, ligou pro cara do Procon, ou… Você deixa pra descobrir com o tempo.
Não, stalkeio.
Stalkeio.
Stalkeio,
com
óbvio.
Certeza.
Sei de tudo já.
Quando você conheceu o André, o que, que você fez? Você foi perguntar pra alguém? Você conhece esse homem?
Não, eu conheci. E aí, a gente ficou um dia todo junto, assim, né? E aí, já no dia seguinte, já tava perguntando meio… É que eu tava com outros amigos nossos, né, em comum. E ele não tava no dia seguinte. E aí, já fiquei meio que perguntando e tal. Você sabe que eu fui… Porque a gente se conheceu no Rock in Rio.
Uhum.
Né? E aí, no dia seguinte, eu tava
em
na casa…
Em 2017?
2015, mas a gente não ficou esse dia. Aí, eu tava na casa do amigo nosso, que ele tava lá. E ele não tava, meio confuso, mas é isso. E aí, eu falei, bom, preciso do WhatsApp dele, preciso, né? Já tava seguindo, já tinha dado uma olhadinha e tal. E aí, tinha o tênis dele, que é um tênis muito lindo, que eu até tinha comentado no dia do Rock in Rio. Tava o tênis dele, assim, jogado na sala. Deu, ai, nossa, esse tênis do André, né, kkkkk. Aí eu peguei o tênis. Ai, era até o Magal, o Magalzão show. Magal, não. Tira uma foto aqui pra mandar pro André, pra zoar que eu tô com o tênis dele.
Pra zoar que eu tô com o tênis.
Aí pedi o WhatsApp e mandei a foto do tênis.
É claro que eu não sou boba.
E aí, da foto
desde
do tênis
então, nunca
pra
mais
foto do pé.
Do pau.
Eu sou uma pessoa ótima de stalk também. Um dia a gente tava em Buenos Aires, tinha um barman.
Pelo amor de Deus.
Maravilhoso, gatista, total. Chegamos no hotel, falei, amigo, me dá 5 minutinhos.
A gente não sabia o nome do homem. Não, você tem que contar que a gente ficou vendo. Que era um bartender desses bem padrão, que tira a camisa pra fazer drink. E aí, esse homem, a gente não sabia o nome, não sabia nada. Rafael trouxe o perfil dele na nossa mão.
Meu Deus.
E até um dia desses, eu seguia ele ainda.
Olha, mentira.
É, aí depois eu falei, pra quê,
nada
né?
Ver,
o meme já passou.
Mas, gente, eu sou muito essa pessoa. Tipo, na minha família, por exemplo, a minha mãe quer descobrir… Até ela queria descobrir um negócio de uma loja lá. Eu fui as pessoas que me perguntam. Minha irmã, aí eu vou lá e descubro.
Ótimo, quando eu precisar desse trabalho, eu vou… Tá bom,
manda.
Se liga, hein.
Se liga.
Beleza, então, stalkeia bem, escorpiana. Terceira pergunta. Você finalmente vai fazer uma entrevista com um artista aí que você sempre sonhou. Tem alguém? Você já falou isso tantas vezes, mas
já.
Fala uma pessoa.
Rihanna.
Rihanna. Então você vai entrevistar Rihanna, dona Riri. Só que na hora, ela é uma escrota.
Ah,
então não.
Não
pode ser a Rihanna. Vamos
meu
pensar outra
medo.
Coisa,
meu
que a Rihanna
medo.
Jamais seria escrota.
Meu
a única
medo.
Bilionária que eu passo o pano.
É.
Mas vamos pensar então. Uma pessoa que você sonha muito, chega. A pessoa foi escrotíssima com você. Na hora você pensou, morreu pra mim. Ou você pensa, ah, vai ver que ele só tá num dia ruim.
Ah, acontece isso direto e eu tenho que pensar nisso, né? Tá num dia ruim. Ah, não morreu não pra mim, não.
Não?
Não.
Não pega?
Não,
o que, que a
pega.
Pessoa teria que fazer pra morrer pra você?
Não, pega, mas, putz…
Alguém já fez uma coisa assim que você olhou e fez… Putz, não precisa falar quem é, não, mas que você olhou e fez… Nossa…
Desnecessário, né,
ah,
amigo?
Gente, ai…
Não, gente, eu me decepciono… Não precisava de muito, não, na real. Mas assim, aqui, na situação de entrevista é diferente, mas na vida… Se a pessoa, tipo… uma coisa que eu… No nosso mundinho, assim, uma coisa que me incomoda muito é a galera que é… Se acha a estrela do Brasil, e aí é snob, não te conhece, não sabe quem você é. Então, vai te tratar que nem bosta. Aí, se ela tem um interesse, aí ela vai… Entendeu? Isso me incomoda muito.
Mostrando todas aquelas lentes de contato no dente, né?
Acontece muito. E isso me incomoda muito nesse meio. Então, eu já me dá um bode da pessoa. Tem gente que eu, tipo, gostava muito. E é meio assim, aí eu fiquei meio... Mas não é que morreu pra mim. Eu passo a lidar de uma maneira diferente, entendeu?
Ah, mas entre morreu pra mim e só tava num dia ruim, eu acho que é mais perto de morreu pra mim. Ah. Que é tipo, só tá num dia ruim é um negócio tipo, na próxima eu dou uma outra oportunidade.
Mas na situação de entrevista, tá num dia ruim pra mim.
É?
É, porque eu não vou deixar de entrevistar outra vez.
Que você já deve ter pegado gente em dia ruim.
Já.
Quando você for velha, escreve um livro.
Pô, eu tenho essa vontade.
Escreve, como pode chamar?
Podre.
Olá, internet.
Olá, internet.
A porta dos fundos do... do entretenimento.
Ai, mas um dia
do Brasil.
Um dia eu vou
Por
fazer
favor,
esse
amiga,
livro.
Que você já me contou tantas histórias. Você que tá ouvindo, tá assistindo, se você soubesse, ficaria enojado. Então, você fica com ele, só tava num dia ruim.
É, no, na situação da entrevista.
Ok, você tá anotando, né? Que é isso.
Você acha
a gente
que
vai
eu tô
pegar
errado?
Essa mulher no. Não, não existe.
O vídeo
errado.
Tá aparecendo.
Não,
quem quer que você responda a coisa de escorpiano?
Mas lógico, eu quero audiência, meu amor.
Responder.
Eu não tô fazendo
vai acabar
isso aqui
com o seu episódio, né? Escorpiana
não, quero...
que não é escorpiana.
Exatamente, ué.
Me perdoa.
E
então.
Tem que ser.
Então morreu pra mim. Sim.
Morreu. Ai, por favor, chama a doutora Deolane, muito mais escorpiana.
É mesmo.
Vamos lá, quarta pergunta. Na sessão pipoca, adoro que chama sessão pipoca, você é do time que gosta mais de um filme assim, de suspense, daqueles que vão revelando aos poucos, que é meio um quebra-cabeça que tá difícil, você tem que montar. Sabe essa coisa que você fica tensa?
Uhum.
Ou mais uma comedinha, ou tranquilo, a dançando, um negócio.
Suspense.
Suspense?
É filme de desgraçar a cabeça.
Ai, eu adoro.
Aqueles que até
no final, se vira um negócio, faz assim, ó. Era o cunhado!
Gente, eu grito com a TV.
Indignada,
eu fico
assim.
Louca.
Não acredito.
Fico louca.
Louca.
E eu gosto. Uma das minhas séries favoritas, Bates Motel.
Nossa.
Ai, maravilha.
Uh-huh.
Será que eu sou um pouco psicopata, talvez?
Talvez,
pode
né?
Ser. Pode ser. Mas... Eu tenho essa coisa, eu gosto dessa sensação de ver, ficar revoltada e... E também porque prende, né?
Prende,
você não
super.
Consegue parar de
você gosta
ver.
Mais de um suspense, uma coisa meio fantasma, terror, demônio? Ou um serial killer?
Serial killer.
Delícia, eu adoro
eu
um serial killer.
Eu gosto de uma coisa que é mais próxima da realidade. Uh-huh. Não que fantasma seja fora da realidade.
Mas vamos combinar com serial killer, é mais próximo da realidade que a gente conhece, né? E você sabe que, uma coisa que eu até falei no podcast… É, supositório, que é de André Bent, o dia que eu participei com Bianca Andrade. E aí, eu tava contando que alguém fez um levantamento, a Tiffany Justo contou isso pra mim uma vez, que alguém fez um levantamento e descobriu que nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que estavam presas por crimes passionais eram escorpianos. Levantaram as datas. Não é um absurdo? Não é um negócio que você pensa?
Choque.
Sim.
Sim, pode ser.
Quando eu falei isso pra André, ele falou… E eu durmo com a Foquinha todo dia. Eu falei, toma cuidado, que uma hora ela pode te acordar com uma água quente.
O inimigo mora ao lado.
Filme de suspense. Bem melhor que
bem melhor, não. 100%. 100%.
Pra que um negócio tranquilo, pra respirar tranquilo na vida?
Eu gosto de ver filme tranquilinho assim, pra dormir. Pra ficar, sabe, assim…
Isso.
É, que às vezes coloca até dublado, né? Vai fazer outra coisa.
Ai, gostoso.
Ai, sim. E eu amo filme de suspense, gente. Eu amo. Só que eu gosto de filme de terror. O problema de filme de terror é que você assiste 9 e gosta de meio.
É, então.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Muito ruim. Aprendam a fazer filme de terror bom, gente. É. Próxima pergunta. O sexo pra Foquinha é uma necessidade fisiológica ou uma conexão profunda com uma pessoa?
Ai, uma necessidade.
Uma necessidade?
É, eu acho. Não, tem a conexão, mas é uma coisa que… Tipo assim, eu não preciso criar uma conexão profunda pra querer transar com uma pessoa, entendeu?
Entendi.
Eu acho que comparando as duas coisas, vou no primeiro.
Pode ser que a conexão role, mas o ato em si vem pra suprir uma necessidade fisiológica, é isso,
pode
né?
Ser.
Se eu for na profunda, quiserem conectar na minha profunda, aí a gente
conecta,
não,
ué.
Porra.
Não tem problema nenhum.
Isso foi bem escorpiano, hein?
Você tá entendendo?
O quê? Sim, né? Eu achei, então, essa pergunta é engraçado, porque aqui pra mim tá aqui, conexão profunda é uma coisa escorpiana, e realmente é.
Mentira.
Só que pro escorpiano, sexo é necessidade fisiológica, então eu vou te dar 10 pontos de
Obrigada.
Graça.
Obrigada.
tá bom? Você que for responder isso aqui depois, que aqui embaixo, gente, pra você que assiste no YouTube, tem o link do Forms. Você clica, pode ver a sua porcentagem astrológica. Só que assim, eu tô dando 10 pontos pra ela, tá? Desse aqui que eu quero, que tudo aqui é meu. E
é o programa é seu, você que
decide. Vamos lá. A pergunta número 6. Que é isso, da gente falar de sexo rapidinho, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais.
Ai, socorro.
Que o povo gosta. Sem querer, você vê que chegou uma mensagem escrita assim no Mozi. Saudades, amei ontem à noite.
No celular dele?
Exato. Uma coisa simples, quem nunca? Você se controla, pensa que ele não tá com você, só o celular. Você não mexe no celular dele, respira e fala, passou… Eu confio, esse homem, não tem problema.
Tá nervoso.
Ou você não pensa duas vezes e vai logo descobrir o que que tá acontecendo.
Eu não vou entrar no celular dele pra ver. Eu vou falar pra ele que eu vi, entendeu?
Você vai levar o celularzinho assim, ó?
Eu vou assim. Porra, essa aqui. Não, eu vou… Ai, nossa, não.
Você faria isso?
Eu faria. Mas eu acho que eu ia… É, eu ia esperar, eu não ia atrás dele, assim, pela casa. Eu ia esperar.
Pacientemente.
Yeah.
Ela chega, olha, Moody, a Mariana tá com saudade de você.
É.
Adoro, você faria isso?
Não, eu faria.
Quem é a Mariana?
Faria.
Você sabe que o Vinícius faz isso comigo todo dia?
Mentira.
Que ele chega pra mim…
E o coração
ele...
para.
Não, para que eu não devo
não,
nada.
Não, eu sei, mas dá aquela sensação do tipo…
Mas no começo parava. Ele faz assim, eu tô assistindo alguma coisa, ele chega, para do meu lado, fica quieto. Aí eu tô assim, olhando o celular, aí eu percebo que tem, né, uma sombra. Aí eu olho pra ele, ele faz… Quem é Pedro? Ele
Mentira!
Sempre lança um nome. Mas eu levei pelo menos uns 4 anos pra poder aprender que ele ia fazer isso sempre.
Sim.
Quer dizer,
que
você nem conhece
burra.
Pedro, mas você fica… Ah, é do trabalho!
Eu não sei quem é Pedro, sei lá, amor. Mas enfim, então você vai chegar e vai descobrir… O que que tá acontecendo?
É, vou falar com ele. Não vou abrir o celular.
Lógico, saudades. Gostou da noite?
Vocês sabem a senha um do outro, do celular?
Então, sabe, mas porque quando a gente precisa, tipo, se ajudar, fazer trabalho, sei lá, coloca lá. Mas assim, não é uma coisa…
Não, eu sei também do Vini, ele sabe a minha. Porque quando a gente acaba morando com a pessoa, às vezes você faz assim… Ô, vendo meu celular, se fulano mandou mensagem. Aí
exatamente.
A pessoa tem que desbloquear. Ah, imagina também. Mas tem um amigo nosso, como vou falar quem é, o Thiago, que ele, ele namorou muito tempo, foi casado com um cara. E o cara não sabia de jeito nenhum. E o dele era aquele celular que você tem que fazer. Sabe? E aí, todas as vezes, Thiago, desbloqueia aqui. Aí ele fazia assim, que saía de perto.
Mentira.
E assim, gente… Amor, você tá na CIA?
Não,
tá.
Não.
Vamos lá, então, pra próxima pergunta. Que aqui a gente já entendeu como vai rolar. Você tá prestes a fazer uma viagem gostosa aí, pra um lugar como… Fala um lugar que você quer viajar.
Japão.
Você tá prestes a ir pro Japão, só que a sua intuição, ela apita e fala, essa viagem vai dar merda, véi. Vai dar ruim, tem alguma coisa que vai acontecer. Na hora, ou até depois, você desmarca e fala, tô sentindo que não vai dar certo, deixa eu desmarcar, deixa eu mandar pra daqui a 6 meses, ou… Ah, gente, foda-se, entendeu? Vai ver que é só um negócio que eu comi ontem que tá me dando um azia.
Tudo depende, né? Eu ia falar que depende também. Mas a minha intuição é braba.
É braba?
A minha intuição... Só que o Vitor sabe bem. A minha intuição, ela brinca comigo. Porque aí eu fico muito na dúvida, às vezes, das coisas. E aí eu mando mensagem pro Vitor. Me ajuda.
Ela manda mesmo.
Eu mando. Coisa de trabalho, assim, que eu fico muito... Que eu tô sentindo a intuição aqui... Mas aí tem um outro aqui falando, não…
Mas quer saber se não tá louca, né?
Isso,
que às vezes
exato.
Tem essa… Como a intuição, ela é um pensamento que vem pronto, você não sabe de onde veio, fala, será que eu tô louca?
Isso acontece direto comigo. Então, eu gosto de dividir com pessoas sensatas, você é uma delas.
Obrigado. Ela me ajuda
a, tipo, sabe, conversar sobre a situação. Então, assim… É difícil, porque eu acho que eu não cancelaria do nada, assim, de repente, né? Mas…
Até porque é uma viagem pro Japão, quanto custa isso,
custa,
né?
Cara, se eu já paguei, não vou deixar de ir, né, amor?
Pelo amor de Deus, né? Minha lua é em Capricórnio, hein?
Então, aí tem isso. Tem um monte de coisa que envolve aí. Mas eu ouço muito minha intuição. Então, pensando assim, sem ter outras coisas no meio, melhor deixar pra outro dia.
Se ela falar, não vá.
Se eu não paguei,
pra Campinas,
gente?
Aí a gente cancela.
Isso.
Exato.
Depende da geografia,
pagado,
da distância.
Ou se eu não tiver pagado, aí eu cancelo. Se já tiver pagado, aí eu vou pagar pra ver mesmo.
Exato. Vamos então contar aqui como se você fosse desmarcar.
Tá, isso.
Porque daí você vira e fala, não, minha intuição é forte.
Isso aí.
E é forte, a gente sabe, né? Oitava pergunta. Qual música da Katy Perry, que também é escorpiana, entendeu? Vocês até têm meio um quê, né? Só uma mulher branca.
Branca, tá tudo... cabelo... É,
cabelo preto, é. Qual música dela você mais gosta? I Kiss the Girl, and I Like ou The One That Got Away.
Nossa! Olha,
são duas vibes diferentes, né?
Às vezes pode Kiss the Girl ouvindo outra música,
é,
né? Assim.
É, eu vou colocar Kiss the Girl.
And You Like
It. And You Like It, é, isso aí.
Tá, por quê?
Ué, porque eu gosto dessa música.
E gosta dessa música.
Ah, tá, vamos pra próxima. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, muda de programa.
LGBTs. Muda de programa. LGBTs, defendam a Lina. Então, ok, I Kiss the Girl. Gente, ó, você sabia que ela é escorpiana?
Sabia. Ótima, ela faz pertinho de mim, inclusive, 25, acho.
Ah, mentira!
Juro!
Pertinho, sabe quem também? Lady Nada.
Quê?
Lady Nada. Nada.
É. É, que dia que é?
Mano, sei lá.
Ele mandou?
Mano, não.
O que que tá acontecendo? Olha, as pessoas estão ficando loucas já, a gente tá no meio do primeiro quadro, já tô maluco.
Não, não, mas você que tá ouvindo, assistindo.
Não, mas é que ele falou Lady Gaga, aí eu…
Não, Lady Nada.
É, aí você falou Lady Nada, aí eu fiquei meio… Hã? Aí...
Ele mandou?
Lady Di.
Ele mandou. Aí entra um vídeo do Lady Nada.
Vamos pra próxima pergunta, tá, que a gente tá na pergunta 9. As mais legais são… As vilãs ou as mocinhas?
As vilãs.
As vilãs, senhora. Sim, né? Você sabe que você tem um quê de vilã, né?
Tenho.
De, na aparência. Olha agora pra sua câmera, aquela última ali, olha. Não sei, tem um negócio. Esse batom vermelho também. Esse olho da Foquinha, que parece que só ela quer ter o olho na vida. Aí você olha pra ela e pensa, lógico que eu vou te contar todos os segredos. É uma coisa meio intimidadora. Eu falei pra você já que você tem.
Meu olhar?
É, o olhar e também o jeito que você fala. E às vezes você para o que você tá falando pra ouvir a pessoa. Mas você faz até um… E vai pra frente. Eu tenho meio medo, mas te contaria tudo que você quisesse.
Olha, não sabia,
não teve nada,
gente,
na vida que você não perguntou, que eu não te respondi.
Que você não falou.
Exatamente. Então, as vilãs são as melhores. São. Isso não precisa nem ser escorpiano, né, gente? Assim, na vida, não, eu acho as vilãs horríveis. Gente que precisa de terapia.
Claro.
Mas em novela, em série…
Meu amor, a Sharpay é muito melhor que Gabriela, tá entendendo?
Muito
é,
melhor. Muito eu tô assistindo legal agora essa porra, essa continuação aí de Game of Thrones.
Ah,
não
sim,
tem vilão, aí eu fico, gente. Game não of Thrones era um vilão por morto por episódio.
Vilão
e
é
esse
entretenimento.
Não tem nenhum. Enfim, vamos pra última pergunta.
Vai.
Você quer jantar em um restaurante japonês. Você gosta de comida japonesa?
Gosto muito. Você
vai aí comer um sushi, um rodízio, um negócio. Só que Moji, quer pizza. Ele não quer coisa japonesa. Você aceita pra agradar, ah, tá tudo bem, entendeu? Vamos lá, vamos fazer esse agrado. Ou você inventa que tem um rato na pizzaria só pra você convencer ele que o sushi é muito melhor.
Ah, eu convenço.
Convence?
Eu convenço.
Você consegue?
Sim.
Sim?
Ih!
Não, e é fácil convencer Moji ou é mais difícil?
Hã?
É fácil convencer Moji ou é mais difícil?
Eu acho que tem isso, que ele é um… Ele é sagitariano, um cara assim, ó, que não quer treta. Então assim…
Pra ele é bem mais fácil abrir mão, né?
Vamos abrir mão, ele gosta de sushi, gosta de pizza. Mas eu sou um pouco chata com isso. Se eu quero comer um negócio, eu quero comer um negócio.
E ele é homem hétero também, né? Homem hétero é tudo… Tudo isso, você chega falando…
Ai, tu faz que eu mando.
Não, homem hétero, então, você mostra uma teta, ele já faz o que você quer. Todo mundo sabe
mas
disso,
eu,
gente.
Mas é isso, aí eu… Ele… Na comida, assim, coisas…
É isso, que se foda, que se foda.
Eu ia falar uma coisa, esqueci, né?
Você não tá afim de dar entrevista?
Eu esqueci, eu ia falar. Eu ia contar alguma coisa da comida.
Mas ó, então eu que vou te contar uma coisa, que você é 80% escorpiana.
Olha, caraca, bastante, achei.
É bastante, sim.
Viu, não flopei o seu programa.
Não flopou, amiga.
Tudo bem que o Vitor meteu um loucão lá, falou que marcou outra, que ela
verdade,
falou outra
pra 70, né?
Ele roubou.
Mas… Não, não roubei, não. Quem criou quem fez o jogo fui eu, a regra
tá
do
bom
jogo é minha. O programa é meu, o Brasil me ama. Tô ficando louca. Ó, então
de nada.
Ele mandou. 80% escorpiana. Quando alguém te perguntar agora, não sei se alguém vai perder esse tempo, mas quando alguém falar, você é muito escorpiana, você fala…
Eu vou falar 80% só porque o Vitor roubou, na verdade é 70. Então é 70 ou 80, vou falar assim pra pessoa. Bem 75.
Com a margem de erro.
Isso.
80.
É 80 com 10 pra menos isso. Ou pra menos.
Pra menos.
E é isso. Só, então agora, pra gente continuar esta conversa, apesar da gente ser aqui muito Maria Fifi, tá muito, chorando já, coitada.
Gente, eu choro de rir, já deixo isso claro sempre.
E é ótimo, né? Ainda bem que o rímel é bom. Pra gente continuar a conversa, eu sei que você, como escorpiana, é bem controladora. Porque todo escorpiano é, entendeu? De querer saber de tudo antes de fazer. Só que agora, a gente não tem nem no roteiro como a gente continua. Porque quem vai decidir a continuidade dessa conversa são as cartas do destino.
Set away, set away.
Amiga, essas são... as cartas do destino. O que você tá rindo?
Engraçada, só viu?
Ela rindo. Assim.
Que a gente tá aqui mostrando as cartas. E atrás de cada uma dessas cartas, eu tenho uma palavra que é uma palavra muito escorpiana.
Tá.
Entendeu? Que traz aí, retrata este universo. E você vai escolher uma delas pra gente começar sem saber qual é a palavra. Então você escolhe por esses desenhos maravilhosos que tem atrás. Dessas.
Que palavra você acha que pode estar aí, amiga?
É. Eu faço a mínima ideia, gente.
Então tira, vamos.
Sexo, traição, o que mais? Fala de escorpiano. Vai.
É, fisting.
É. Eu vou no olhinho.
Pode tirar o olhinho.
Eu olho, eu não entendi agora.
Olha e mostra pra gente. A gente vai continuar conversando sobre.
Vingança.
Vingança. Você já falou que você não se considera uma pessoa muito vingativa.
Não.
Certo? Sempre foi assim?
Ai, acho que eu já fui um pouco mais, assim, de, ah, então eu vou lá ferrar essa pessoa também. Acho que já fui algum momento
adolescência,
na adolescência,
assim.
É.
Você foi aqueles adolescentes meio Gossip Girl, assim, que
não,
do nada faz
não.
Um... Não?
Não. Não, não. Não.
É isso, próxima cara. Não, entendi.
Não, na verdade, é que eu sempre tive essa coisa de não querer a treta, entendeu? Eu sempre fugi de treta, assim.
Mas dá o troco por trás, assim, sem a pessoa saber.
É isso, assim, sem ser uma coisa muito direta, sabe?
Uhum.
Então eu já fui até meio trouxa, assim.
É, que é quase o contrário de uma pessoa
exatamente,
vingativa, né?
Por isso que eu não sou, não.
Fala assim, é que eu sou uma pessoa boa. Existem escorpianos bons.
É, existem escorpianos bons.
Exato. Que eu acho ótimo, que tem gente que me encontra na rua e fala assim, você fala que os escorpianos são muito vingativos, eu nunca me vinguei. E ao mesmo tempo, tem gente que me conta e fala, tudo que você fala de escorpião, eu concordo. Eu fico com medo só da pessoa. Falei, ih, até tampa meu umbigo, assim, ó.
Mas você viu que no começo do programa aqui, a primeira coisa que você falou de escorpião, eu falei, ah, eu não sou vingativa, por exemplo. Não tem.
Essa coisa da vingança.
Não.
Nenhuma
acho
situação
que não é assim.
Te faria... Nossa, isso aqui eu vou me vingar.
Não. Ah, acho que não é assim, né?
É que é louco, porque a vingança...
É só na vida, né? Na praia. Aconteceu, aí você vem
aí,
mais
eu penso o quê? A vida dá voltas, o mundo vai girar. E essa pessoa vai se lascar e eu vou estar aqui, ó, só comendo minha pipoquinha.
Não estou dizendo que mereceu, mas
então,
os planos de Deus são perfeitos.
São perfeitos. E essa também é uma resposta muito escorpiana, quando as pessoas vão falar que não são vingativas. Mas ela fala, ó, é que assim, eu entendo que vingativa é a pessoa que faz com que o troco aconteça. Eu não preciso fazer nada,
uhum.
A vida vai se encarregar. Então, ou seja, a pessoa, ela quer ser vingada, ela sabe que vai ser vingada. Mas ela mesma não precisa fazer nada.
Exatamente.
Entendeu? O próprio universo vai conspirar.
Que a culpa?
A culpa é do signo. Então, você mexeu com a casa de maribondos, escorpiano. Bom, e se você não faz a vingança, mas você não faz a vingança, você não é vingativo.
Uhum.
Mas você gosta de acompanhar, assistir, de repente, um filme de vingança? Porque tem gente como eu, por exemplo, que eu não sou vingativo, mas sou muito rancoroso.
Uhum.
Então, eu gosto de ver uns filmes e ficar imaginando, nossa, seria bom fazer isso aí
uhum.
também. Deve ser, você fica
sim,
nessa
gosto,
também.
Tipo
gosto.
Que nem a Nina se vingando da Carminha, assim.
Sim,
delícia, manda
sim.
cortar o cabelo, manda servir.
Eu gosto, não, eu gosto de ver essas coisas.
Entendi! Boa!
Quer mudar de carta? Não tô rendendo
não,
na vingança.
Não, não quero mudar de carta não, que eu tenho 10 perguntas pra te fazer.
Não
tá
tô rendendo
aqui.
Na vingança.
Ah, mas é que é isso, você não se acha vingativa.
Então vamos lá, qual que é a próxima?
Numa! Tá, vou te perguntar uma coisa que tem aqui. Por que você acha que escorpianos são conhecidos por serem vingativos? Se tantos dizem que não. Achou que era fácil, né? Nada.
É que eu acho que o escorpiano é mais rancoroso que vingativo. E aí parece que é uma coisa que eles andam meio lado a lado ali, né?
Uhum.
Eu acho.
É uma pessoa vingativa, provavelmente.
É rancorosa.
Exato.
Então acho que é meio isso, assim, mas não…
Seria assim, um escorpiano mal trabalhado por conta do rancor. Ele vai querer devolver isso. E um escorpiano como você, que é maravilhoso, vai… relaxar e falar, não, dá tempo ao tempo que as coisas…
Sim.
Você acha que a diferença, de repente, tá aí?
Eu acho que tá. Eu acho
tem
que...
mais a ver com caráter do que com…
Eu acho que é isso, exatamente.
Faz
eu
sentido.
Acho que, tipo, a vingança é um negócio forte, é pesado, entendeu? É um negócio que você vai pagar na mesma moeda, aí você vai se rebaixar, vai se igualar à pessoa que fez merda. Pra quê?
Pra
vai
quê?
Mostrar que você é superior.
Vai mostrar que é… Exatamente, mas eu concordo com isso. Que eu acho que é uma superioridade também. Quando você olha e faz… Então, é que eu não vou gastar o meu tempo, entendeu? Voltando e te ensinando nada.
Uhum.
Que a vingança, ela tem também uma coisa meio educativa, né? Eu quero te mostrar,
sim,
te ensinar que não é assim que se faz. Só que assim… Por que que eu quero fazer isso?
É. E a gente não vai ensinar ninguém, cada um é cada um, entendeu? As pessoas vão na vida, a vida dá o troco, entendeu?
E eu quero mais que se foda.
E às vezes a gente nem se vingar precisa, mas na cabeça, pelo menos comigo acontece. Umas cenas de, você vai comer o pão com o diabo amassou.
Olha a vilã. A vilã
então, só
novela.
Que daí, na vida real,
não, na
eu
vida
olho
real,
pra
nada.
Isso e penso, senhora, que pão o quê?
Aí não tenho paciência.
Ah, 2 anos.
Olha, não,
fazer...
tá aí uma coisa, não tenho paciência pra fazer vingança. Ah, não, gente, muito trabalho.
Também a senhora só trabalha, então.
Eu não tenho nem este tempo.
Eu não tenho,
não
nem
tenho
esse
nesse tempo,
tempo
que é bafos do mês,
é
FBI,
coisa.
É não sei o quê.
Ih, vai botar uma vingança aí no meio, já não vai.
E mesmo tempo. Assim, os fãs vão ficar te cobrando de falar de cada episódio de Elite, mesmo assim.
E se eu for fazer a vingança, eu vou fazer bem feita, que eu sou perfeccionista.
Então,
entendeu?
Ou seja, você não tem tempo, né, pra fazer
dar.
Bem feita. Pra fazer meia boca.
Não vai, não faz.
Meio caminho andado, jamais. Mas, você já foi traída?
Não que eu saiba, assim, relacionamento não.
É, ninguém sabe, todo
não,
mundo já foi.
E
você perdoaria uma traição? Então, essa pergunta tá aqui pra eu fazer, mas eu acho engraçado, porque não sei você, mas eu, como adulto, eu sempre penso, gente, depende de como foi que aconteceu,
isso.
Né?
Eu acho que depende muito da situação, do caso, do relacionamento, como é que tá,
dos
sei
acordos.
Lá, de como, exatamente, dos acordos, de como foi falado, de como, se eu descobri a traição, se a pessoa contou, que, assim, eu
mas
acho que
se por acaso você, não tô falando nem com relação a namoro, nada, mas se você se sentisse traída.
Ai, é pesado pra mim.
É, né?
É um negócio que é mais difícil de perdoar, assim, pra mim.
Porque você demorou pra confiar.
É, isso. E eu acho que, assim, eu confio na pessoa, eu confio mesmo. E eu tenho uma troca muito legal, assim, principalmente falando de relacionamento. Eu converso, eu gosto de conversar. Desde o começo, eu falo assim, ó, é tudo muito claro, entendeu? O que você quer? O que eu quero? Vamos deixar tudo muito claro pra não ter, não precisar passar por isso. Tipo, você não precisa mentir pra mim.
Você
tá afim de ficar com outra pessoa, você vai lá e fala que ficou. Por exemplo, na traição de relacionamento. Eu prefiro que fale. Então, tipo, pra quê? Aí tem a traição, outro tipo de relacionamento e tal, né? Que é amizade, outras relações de traição. Mas eu gosto de conversar. Eu deixo sempre muito claro o que eu penso, o que eu acho, como eu sou. Enfim, o que eu espero. E aí eu espero o mesmo da pessoa, entendeu?
Eu também acho que outros tipos de traição, além da coisa, ah, foi lá e beijou alguém no rolê. Tem coisas muito piores, uns acordos que são quebrados, que a traição fica muito mais pesada.
Isso, tem isso, é verdade. E é, pra mim é pesado.
É pesado. Mas você consegue sentir quando uma pessoa tá chegando perto de você por interesse? Você consegue sentir isso?
Eu tenho.
Porque é isso, né? Às vezes a gente se sente traído porque a gente acha que a pessoa tá querendo o nosso bem e no final das contas só queria o meu arroba. Você sente isso? Você consegue pegar, a sua intuição te avisa e...
Sim, mas eu acho que eu consigo sentir mais quando a pessoa não necessariamente veio em mim. Eu consigo sentir o mood da pessoa, às vezes não em relação a mim.
Mas, ai, olha, eu e você, a gente tem isso em comum.
Sabe?
Que eu fico muito sorrindo também, que eu também já vi você fazendo isso. Mas no fundo, eu já peguei, eu já vi essa pessoa falando de não sei quem, já vi como é que ela se aproxima. Ah, entrou um famoso, uma pessoa mais famosa que a pessoa foi correndo pra lá e eu fico…
Isso, exato!
Que é isso. Outra característica bem escorpiana,
muito,
que é…
Muito, que é a observação.
Exatamente.
Ser observador.
Deus te fez com esse olho grande, pra quê, meu amor?
Não é à toa.
Não é à toa. Vamos agora, então, pra próxima carta. Tira aí a próxima
mãozinha.
Carta. A mãozinha que é…
Sedução.
Ai,
is
que delícia!
What a feeling. Olha,
Eu devo falar que a cara da Foquinha também já é de sedução, que eu me sinto.
Você já se sentiu seduzido. Você se considera uma pessoa seduzente?
Ai, não sei se minha autoestima é tão boa assim pra falar que eu sou seduzente.
Sei lá, assim, então vamos pensar na matemática.
Me derrubei, né?
Quando você tem vontade de ficar com pessoas, geralmente, o seu jogo de sedução, ele funciona?
Ah, tá, é. Acho que sim.
Acho que sim. O que você faz? Você joga o cabelo?
Ah, eu…
Me seduz, o olhar.
Ah, não, não vou saber fazer isso aqui, não. Aí eu já,
é com o olhar, não vou atuar.
Ah, acho que é o olhar, né? Meu olhar, acho que é.
Não tem uma jogadinha de cabelo
tem
assim.
Tem um cabelinho, que... tem uma olhada. Mas eu sou…
Molhada?
É, olhada. Ah, tá. molhada.
molhada.
Não, o olhar, eu acho que… Eu uso muito o olhar, eu acho que… Meu olhar deixa bem claro as coisas, eu acho, assim.
E costuma funcionar.
Funciona.
E o que eu sinto de sedução de escorpiano é aquela diferente de… Tô te olhando, aí você olhou, faz um…
Não.
Não, continua olhando.
É isso,
claro.
É direta, é direta. E eu também sou de falar também, de… Não fico só, tipo…
Mostrar que quer,
mostrar,
né?
Mostrar que quer, sou
mostrar
bem direta.
Literalmente, né? Eu quero.
Sim.
E tem uma coisa também da sedução, que ela não é… Não necessariamente a gente vai… Usar a sedução só quando a gente quer transar,
exato.
Né?
Sim.
Você usa a sedução, por exemplo, nas entrevistas?
Acho que sim, é.
Você coloca pra jogo, assim, tipo…
Ah, não sei. Não sei se é assim, nesse sentido, mas…
Não, no sentido de…
É, tipo, entra na minha, vai. É, fala
acho que sim, sim, com certeza. De deixar também um clima mais… íntimo, no sentido de, de proximidade, né? Não de
pode
sexual.
Não, no sentido de pode falar
claro,
que você
né?
tá…
Porque vai que
não, gente, que
é
isso.
Errado.
Uma mulher profissional, a gente nem
duvida
disso.
Pelo amor de Deus.
Mas, né, no sentido da pessoa se sentir à vontade também.
Isso, sentir confortável, à vontade, num clima gostosinho.
Já teve gente que te contou coisa e depois a pessoa se arrependeu, te mandou mensagem,
já.
Tipo, não coloca isso aí, não.
Um vídeo inteiro, amor.
Caiu,
um vídeo inteiro caiu.
O empresário me ligou no dia seguinte, assim, ó, pelo amor de Deus…
Ela falou demais.
A pessoa falou demais.
E aí não era nem cortar, é tipo.
Não, era um vídeo inteiro. A pauta do vídeo inteiro era.
Meu Deus.
E era faz tempo, assim, foi no começo do canal. Então, tipo, esses artistas não estavam tão acostumados com pautas mais divertidas e polêmicas e tal, como hoje é super comum qualquer coisa na internet. E aí, enfim, foi isso, fiz com essa pessoa, a empresária não tava. E aí foi, eu falei, nossa,
depois a pessoa
estourei.
Contou, ai, amei a Foquinha, eu contei pra ela aquilo aqui.
Aí no dia seguinte, a empresária me ligou. E aí, aquela coisa da relação, né? Se eu postasse, eu ia perder totalmente a relação, né? Então, guardei esse vídeo, nunca postei.
Mas
ninguém
você tem guardado?
É. Ah, tenho, deve estar lá ainda. Sei lá, não sei se eu tenho. Não, assim, se não tiver… Porque eu lembro que eu…
Vaza um dia.
Nossa.
Manda pra Raia Matos.
Não posso.
Você
quer contar? É coisa forte, é coisa babadão, assim?
Não… Ah, não. Depois a pessoa já deve ter falado. Falou quem pegou, quem pegava, quem não sei o quê.
Ah.
É, coisa assim que hoje todo mundo fala.
Quem pegou, quem pegava, gente.
É,
em 2015.
Mas é que naquela época não se falava assim.
Fato.
Entendeu?
Naquela época.
E
que ano foi?
2015, pô. Faz tempo.
Não, faz tempo. É que eu esqueço que a senhora…
Era tudo mato.
Não, a senhora tá na internet desde que era discada ainda.
Corte de videocast? Ih, aquela época lá, ó. Era pra fazer… Era suado ali, ó.
Era suado.
No
era
Movie
eu no
Maker.
Hoje em dia, qualquer canalzinho do YouTube tem um podcast, olha o deboche astral aí. Qualquer merda tem. E amiga, olha só essa pergunta que legal. Qual foi a celebridade mais sedutora que você já entrevistou?
Nossa,
não tô nem falando
boa.
da questão de dar em cima, não. É
tá.
Quando você percebe que a pessoa tem um ziriguidum, um negócio…
Que dá até uma intimada, né?
Uhum.
Nossa, essa pergunta é boa, hein? Essa é boa.
Você sabe que eu senti isso da Cleo?
A Cleo. Nossa, mas já falei isso pra Cleo. Porque assim, viramos amigas, né?
Uhum.
E aí, uma das primeiras coisas que eu falei, olha, eu não sei se você tá me seduzindo, se você tá brava comigo. Porque ela tem essa coisa, que ela, o olhar dela, você fica meio intimidado. Você fala assim, meu Deus.
E ao mesmo tempo, não é uma intimidação escorpiana. A Cleo é libriana, e ela tem um negócio que ela fala com você. E você realmente fica na dúvida. Será que ela tá… Dando em cima de…
Será
mas não
ela...
faz o menor sentido,
será que ela
entendeu?
Tá brava? Sei
ela
lá,
ela
tipo,
tá...
sabe?
O que tá acontecendo? Ela, aham.
É, e ela olha. E ela tem essa coisa do olhar também, dela olhar muito fixo, firme.
Só que ela é uma das
jeito.
Que você mais
pode ser.
Sedutoras.
Eu, não, eu nem tinha pensado nela, porque é isso, a gente virou amiga, né? Mas eu acho que sim, ela com certeza é uma delas. Tô tentando lembrar de mais gente, pera. Ai, eu esqueço.
E um gringo, assim, lança um…
É, tô pensando. Tô tentando trazer um gringo. Pera.
Ai, são tantos, né, gente? Isso que dá, né? Eu, se você perguntar aos gringos, nunca entrevistei um, então eu saberia.
Peraí, eu quero muito lembrar.
Eu sei de uma história, mas não vou falar.
Ah, Ian Somerhalder.
Quem?
Ian Somerhalder, do Vampire Diaries. Do Olhão Azul.
Não tenho ideia de quem é, mas
bota aqui
imaginar.
Atrás de mim, por favor.
Isso.
Ele tem uma coisa… E parece que ele tá no personagem, tem aquele olhar dele também. E ele fala, assim, de um jeito. Aí você não sabe também se ele tá bravo, se não tá no seu…
Se ele vai morder seu pescoço.
E eu tive uma situação na Capricho, que eu lembro que… eu entrevistei ele, é uma entrevista que eu nem gosto. Porque, tipo, foi uma das minhas primeiras internacionais, assim. E aí, eu tinha que fazer uma pauta de Dia dos Namorados. Só que ele era super reservado. Porque era Dia dos Namorados, uhum. Aí Capricho, tinha tudo a ver, né? E aí, eu fui com a pauta do Dia dos Namorados e fiquei lá falando disso. E ele não gostou. Só que ele não falou pra mim, não gostei, vamos cortar a entrevista. Ele ficou ali, tipo assim, me dando umas…
Meu Deus.
Sabe? Uhum. Tipo assim, e acho que ele tá certíssimo. Porque assim, não… hoje, eu não teria feito essa pauta sem…
Sem questionar.
Sondar antes, uhum. Poderia ser feita. Ele é super fechado, ele é super, né, reservado. Tipo, hoje eu não faria. Mas naquela época, enfim, eu levei, tava com a pauta que tinha que fazer, fiz. Só que ele não falou isso, tipo, não corta e tal. O que é muito mais fácil, quando a pessoa fala, não quero falar sobre isso.
Porque
você já
daí
sabe.
Você muda na hora.
Agora, ele respondia, mas sem responder. E meio que deixando claro que ele não tava curtindo. Então eu fiquei naquela saia justa, assim.
Nem a sua sedução…
Não, é aquela época lá ainda, eu era…
E teve alguma entrevista que foi ao contrário? Que você pensava, nossa, cara, nossa, que essa menina… Caramba, muito lindo, muito seduzente, chegou lá… Ai, que sem graça.
Ah, já, né? Uhum. Com certeza. Não, já… Mas eu não…
Isso aí, quem não na vida,
é,
né?
É.
Que você olha, às vezes só por foto, por
sim,
vídeo.
Sim.
Gente, depois que inventaram os filtros… Depois
nossa,
que inventaram Lightroom… É. Não, como é que chama? É, né? Photoshop, etc…
É.
Gente, não dá pra acreditar, você tem que encontrar a pessoa.
Total. Não, mas tem sim.
Até porque tem gente que se vende tão bem. Principalmente na nossa área, gente.
Você
olha, muita gente aqui que a gente pode fazer uma lista. Você olha, ai, a pessoa parece maravilhosa. Você vai encontrar a pessoa, parece que morreu, esqueceu de deitar.
Mas já chegaram pra você e falaram, nossa, você é igual, você é igualzinho?
Nunca, porque todo mundo chega e fala, meu Deus, como você é alto.
Ah, é verdade.
Antes da
você
pessoa,
tem a coisa da altura.
Eu tenho a coisa da altura. Que todo mundo olha pra mim. Não sei porque, acho que eu tenho cara de homem baixo, peru pequeno. Aí a pessoa olha pra mim e ela chega e faz… Gente, você tem quase 2 metros.
É.
Eu sempre faço, os anjos são grandes. Eu sempre invento qualquer merda, faço aham.
Mas eu acho isso muito louco. Que às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, você é igualzinha. E, pô, ainda bem, né, que eu sou igual.
Ainda bem, mas você é mesma.
Então, não sou.
Será
você
que é um
também.
Filtro que você usa? Igual aquela menina do Ears and Ears. Você tem um filtro.
Imagina.
Não,
mas
não
é que isso, tem as pessoas que mudam a cara, não só de harmonização facial, como
não
de…
Só procedimentos.
De Photoshop mesmo.
Porque agora tem procedimentos, Photoshop,
filtro
iluminação, ângulo, que a pessoa vai descobrindo. Então chega uma hora que a
Acabou.
Pessoa, ela só se permite… E a gente conhece gente muito famosa que é assim, que só se permite ser filmada em determinado ângulo.
Exato.
Porque aí ela controla exatamente o que o público… Você sabe de quem a gente tá falando?
Uhum.
De que… Gente, episódio de escorpião é assim. A gente vai falar em código
vai.
E você vai se
você
morder.
Que lute nos comentários.
Porque tem tanta gente famosa que essa mulher conhece.
É que a gente fofoca tanto, amor.
E aí, quando você chega pra conhecer pessoalmente, a pessoa não tem controle nenhum. Porque não existe uma tela, não existe uma edição, não existe nada. Então, com isso, ela acaba… Pode… Não vou nem dizer que a pessoa vai se frustrar, mas
acho
ela…
Que vai.
Em alguns casos, sim. Mas em outros, no meu caso, por exemplo, a pessoa se surpreende só.
Ah, sim.
Mas eu acho pior quando a pessoa parece legal na internet.
Ah,
e pessoalmente é chatíssima.
Nossa, sim.
E ó…
Ó, gente,
assim, ó.
Assim, ó. Entendeu? Porque a gente tem, né, você que não trabalha com a internet, a gente tem uma persona que a gente faz, entendeu? Que a gente vai, às vezes, fala um pouco mais alto.
Uhum.
Ou muda um negocinho que você sabe que funciona mais no audiovisual. Isso aí é normal, gente. Isso aí não é nem falsidade, não. É uma coisa meio de… Você vai apresentar, você fica… Eu não vou apresentar como eu lavo uma louça. Eu lavo uma louça ali quase chorando. Agora, isso é uma coisa. Agora, você parecer ser uma pessoa legal… Tem gente que entra no BBB e a gente descobre lá no BBB
verdade.
Que a pessoa não é legal.
É
aí você faz, gente, achei que era ótima.
Nossa, vira e mexe, eu fico decepcionada.
Amiga, escreve um livro quando você for velha. Vamos pra última palavra, que é uma palavra aqui que a gente já falou um pouquinho, né? Mas vamos falar sobre Desconfiança. Que isso aqui, pra mim, é um negócio escorpiano. Que fica até confiar em você, até conseguir te contar um negócio. Perceber que, assim, você não vai dar pra trás.
Sim.
Você tem isso, né?
Tenho.
Tem.
Tem. É isso, eu preciso me sentir segura, entendeu? Eu preciso...
É, tem a ver
sabe
com
onde
confiança,
eu tô pisando,
com segurança.
E tem essa coisa do controle mesmo, que a escorpião é controlador, né? Como você falou. Uhum. Então, eu acho que tem essa coisa do controle, de saber onde eu tô pisando, em todos os sentidos, áreas.
Demora muito
da
pra
vida.
Chegar nesse ponto, em alguma não, relação?
Acho que não, também. Não é uma coisa assim.
Não sou tão difícil assim,
também
galera.
Não,
que tem gente também.
É um drinkzinho, amor.
Isso. Amiga, e você sabe que eu trabalhei com uma menina escorpiana, que ela... Assim, eu trabalhei com ela por anos. Enquanto trabalhei com ela, ela simplesmente não falava pra ninguém. Era um grupo de teatro grande. E ela não conversava com ninguém sobre a vida dela. E a gente trabalhou junto, tipo,
caraca,
4, 5 anos. E ela não falava, ela sempre tava, tipo assim, ela fugia. Aí as pessoas estavam falando, ela vinha, ouvia e fugia. Ela não dava, parecia que não confiava na gente, entendeu? E eu pensando, amiga... Pelo amor de Deus, a vida...
Ah, não, aí já é demais. Não, também não sou assim, não. Eu acho que tem uma coisa do tipo, eu sou muito sociável. Então também...
Você acha?
Eu acho, não?
Lógico que é, você
muito,
é vereadora.
Eu falo assim, gente, acabou. Eu sou... Eu,
demais.
Eu
amiga,
falo assim,
você
gente, eu sou uma coisa que eu não sou. Sabe? Eu acho que... Sabe essa coisa?
Eu liguei pra terapeuta agora.
Ia ligar pra terapeuta agora.
Tipo, a mim, não, você e o André são um casal... Vereadores,
vereadores, né?
Que quando a gente chega, assim, ó, eu não gosto nem de. Eu gosto de encontrar com vocês no rolê, que é melhor do que chegar e falar, não, vou com você, porque chega uma hora que você vai perder os dois automaticamente, que eles vão estar em qualquer lugar.
Eu e o André, a gente se perde.
É, sim.
Porque ele vai com uma galera, eu vou com outra.
É
vai...
quando você vê, tem uma rodinha cheia de gente famosa, né? Tem um xamã, tem um negócio, você olha, a Foquinha tá ali do lado. Aí você olha, o André tá lá conversando com o Luciano Huck. A vida é assim. Mas a coisa da desconfiança, você acha que ela tá pra um defeito ou ela é uma coisa que mais te ajuda?
Ai, putz. Eu não quero falar que é o meio termo, mas eu acho que vai dos dois lados. Porque eu acho que também, você se privar demais e você se podar demais antes de... Às vezes eu sinto... Eu acho que eu tô cada vez mais assim também. Eu acho que também é coisa da idade.
De...
Que se lasca, a vida é muito curta, vamos curtir. Eu tô nesse lema ultimamente. Porque
a vida é irada mesmo.
É, a vida é irada, vamos curtir. Então eu tô mais assim, que é tipo assim... Sinto que eu perco oportunidades até... Por ser meio pensar demais.
Uhum.
E eu já perdi a oportunidade por isso, assim.
É
acho que de relações.
Oportunidade de trabalho. De outras coisas também.
Que pode até envolver trabalho, assim. Mas assim, de... Ah, eu acho que eu não vou ali porque não... Tô me sentindo muito confortável. Tipo, não... Sei lá,
e
sabe?
E aí perde o timing, né?
Perde o timing. E aí você boba num... Então, tipo, eu tenho muito isso. Eu fico assim, ah, será? Aí a pessoa... Tô pensando agora em situações com coisa de famoso e tal. Ai, será que eu vou falar? Acho que eu nem me conhece. Aí, vivi uma situação, que até contei no podcast, com Marília Mendonça. Que a gente já se conhecia e tal, sempre fui muito fã da Marília. E a gente já se conhecia, já tinha se conhecido, tipo, algumas vezes, assim, de falar um oi e tal, dar aquela coisinha, não sei o quê, em trabalho. E aí, teve a pandemia, né, tudo mais. E aí, teve o primeiro evento que eu fui presencial,
nossa,
foi das patroas.
Show das patroas.
É, com a Marília e as meninas, a Maiara e Maraísa. E aí, foi super legal, era bem pequeno o evento, até após a pandemia, com todos os protocolos, testes, não sei o quê e tal. E aí, elas desceram na galera e ficaram lá. E aí, gente, chegou no final, final não, né? Elas estavam lá e a Marília ficou. As meninas até foram embora, a Marília ficou lá, tomando cerveja e tal. E eu sou muito fã, e tipo, já tinha conhecido, mas eu tava assim, ai, não vou falar com ela. E aí, eu tava com a André, eu falei assim, ai, não vou. Ela tá lá, não quero atrapalhar, tipo, acho que nada a ver, acho que... Não sei se ela vai lembrar de mim. E ela me seguia, tipo, a gente se falava às vezes em DM e tal, mas eu tava meio assim. O André falou assim, não, pelo amor de Deus. Ela tá
aproveita
ali falando com todo mundo, vai lá, ela te segue, tipo... E aí eu falei, não, eu fiquei com vontade de ir no banheiro, tava me acabando. Eu falei, meu Deus, eu tô com medo de ir, ela ir embora, ir no banheiro. Aí eu falei, ah, eu vou no banheiro, Modi. Aí quando eu voltei, ele falou assim, meu, ela tava aqui agora e tal. Aí eu falei assim, Aí o André falou, não, vai lá. Eu falei, vou lá. Aí eu fui meio passandinho perto dela, pra sentir dela, Foquinha, tal. Aí a gente ficou um tempão conversando, foi incrível, foi muito legal. E foi um mês antes dela falecer.
E que sim. Bom que você aproveitou essa…
E aí eu fiquei, cara, imagina se eu não tiver… Gente,
você ia se arrepender,
eu nunca
certeza.
Ia me perdoar. Imagina se passasse, eu não ia ter feito isso, entendeu?
E, é isso, então, tipo... e isso também envolve não só a desconfiança, né? Mas também a insegurança.
Insegurança, uhum. Eu acho que é muito…
É tipo
eu
uma
acho
desconfiança,
que a desconfiança
de si, né?
É, mas eu acho que a desconfiança tá nesse lugar, entendeu? Do tipo, muitas vezes, do… Esse controle…
Eu não confio totalmente que vai dar certo,
exatamente,
né?
Exatamente, mas tipo, e aí?
Uhum. Que eu acho que tem isso, tem você confiar no outro, tem você confiar na situação, tem você confiar na palavra. Uhum. Eu confio que isso vai acontecer. É. E eu acho que esse tipo de coisa que você viveu com ela é também o tipo de coisa que faz a gente pensar que é muito legal a gente ser sensato, né? Pensar muito antes de fazer alguma
claro.
Coisa. É muito legal você ponderar. Eu adoro quando você me manda mensagem ou quando eu te mando perguntando de alguma coisa, porque eu sinto que, ok, eu confio em você, a gente pode fazer um movimento legal pra pensar. Uhum. Junto, mas ao mesmo tempo tem coisas na vida que ou vai ou racha, você não tem, você tem que aproveitar esse momento.
Total.
Entendeu? Então, nesse caso, ainda bem que você aproveitou.
Exatamente.
Né, que você teve ainda esse privilégio, que é um privilégio que eu nunca vou ter, mas é um privilégio que poucas pessoas tiveram, infelizmente, de trocar ideia com uma mulher tão maravilhosa uhum. e que marcou a música e a história de tanta gente aí. Então, acho que também pra gente…
É, então, e aí eu acho que, principalmente a partir desse dia, disso que aconteceu, eu sempre lembro disso. Tipo assim, quando… Tem uma situação que eu falo assim, ai… Aí eu falo, não. Se tem uma pontinha uhum. de, tipo, acho que eu devo, eu vou.
Eu vou.
E aí, se não der certo, pelo menos eu tentei, pelo menos…
A gente lida depois.
É, exatamente. Mas é isso. Então, eu acho que quando tem essa coisa, essa desconfiança demais, eu acho que ela pode podar algumas coisas, entendeu?
Sim.
Uhum.
Então, eu acho que, no fim, pode prejudicar mais do que o contrário.
E assim, em alguma entrevista né? sua, já desconfiou… Que algum entrevistado tava mentindo pra você. Depois você viu que, tipo, tava mentindo mesmo, né, querido?
Sim, sim.
Isso é bom, né, desconfiança
boa. É a mistura
boa.
Da desconfiança com a intuição uh-huh. que também avisa, né?
É, exatamente. Não, já. E aí, é isso. Você tem essa intuição, você tá sentindo que a pessoa tá ali. E aí você vai, porque uh-huh. você viu que ali tem alguma coisa. Uh-huh. Mas aí tem vezes que não tem como você tirar da pessoa. É, aí depois né? passa e você descobre que… Realmente, ela tava
realmente.
Me escondendo uma coisa
Mas
ali.
É isso, né? A desconfiança, né? Ela é boa, porque faz a gente também não cair no mesmo erro. Ficar batendo a cabeça. Que tem gente que não desconfia de nada e acaba sempre uhum. errando no mesmo lugar. Só que o exagero dela faz com que você perca a naturalidade de deixar só
isso.
a coisa ir embora.
Eu acho
né?
que tem que ter o…
O bom e velho… Equilíbrio.
E eu tô aprendendo mais. Antes eu era muito mais confiada.
Amém, Jesus. Viva a maturidade dos 30 e poucos
é
anos.
Isso.
E agora, amiga, a gente encerra esse bloco aqui que a gente falou das cartas do destino, porque você vai ter a chance de responder os seus fãs no nosso Disque Astral.
Tudo.
Alô?
A gente vai agora encerrar, porque a gente chegou no @debocheastral no Instagram e a gente perguntou. E aí, gente, o que vocês querem saber da Foquinha? Essa pessoa que vive enchendo os famosos de pergunta. Vamos encher elas de pergunta também.
Amo.
E mandaram áudios.
Amo.
Você
inclusive, assim, ó, se você quer ter a sua voz divulgada aqui no nosso podcast… Tem que ficar ligado no Instagram do Deboche, que a gente sempre divulga qual vai ser o próximo convidado. Você vai lá, manda um áudio belíssimo. Além de falar com o convidado que você ama, vai ter sua voz para milhões de pessoas no Brasil e emissoras afiliadas.
Exato! Então assim, ó, se você tiver afim de aparecer aqui, ou pelo menos a sua voz, fica ligado nisso.
Quando a Suzana Vieira vier, eu vou mandar meu áudio.
Com certeza.
Tá.
Isso aí, a galera vai
até
brigar.
Eu vou mandar áudio.
Até eu vou mandar áudio. Tá preparada?
Tô, manda.
Então, vamos aí, a primeira pergunta.
Oiê, Vitor, você é um maravilhoso, só queria dizer isso. E eu queria perguntar pra Foquinha. Você que é escorpiana e o André é sagitariano, conta pra gente, como que é esse fogo todo na química de vocês?
Olha, o bicho pega aquelas
mentiras.
Enfim, né? É,
quantos anos já
bom.
Junto?
É, a gente tá há…
Nunca,
é sempre o André que responde essa pergunta.
Quando você começou?
Seis,
2015.
Vai, a gente começou a namorar em 2016. Seis anos, vai.
Seis anos, seis, seis pra sete,
sete,
é isso.
Seis pra sete.
Então, gente, assim, ó, se uma escorpiana está com um namorado há 6, 7 anos, você não precisa ter dúvida nenhuma que Que é bom.
É bom, é bom.
Que se não, não e, for... Você já terminou com gente porque o sexo era ruim?
Não.
Não?
Não.
Você sempre deu sorte?
Ah, acho que sim. É que eu acho que também tem uma coisa do... Da troca, né? Da relação que vai, né? Você vai... A relação... É que nem sempre acontece isso, né? Às vezes vai piorando.
Mas a ideia é que...
Mas a ideia é que você vai se conhecendo mais, vai conhecendo mais a pessoa.
Vai gostando mais.
Vai gostando mais, vai tentando outras coisas, vai, né? Então, acho que tem isso. E a gente, eu e o André, a gente tem uma relação muito legal, assim, de falar e de, tipo, ser muito aberto um com o outro. Então, isso funciona muito também em relação ao sexo, né?
Ah, com certeza, porque daí você não gosta de uma coisa, ou ele não gosta, ou você gosta, vai. Você fala, ó, amor, você sabe que é a primeira vez que eu fiquei com o Vinícius, aí ficamos. Uma história até, que eu vou aqui expor, transamos 8 vezes na mesma noite, eu e ele. Como dois coelhos do cio. E aí, no dia seguinte, o Vinícius me mandou, a gente tava conversando, aí ele mandou uma mensagem assim, deixa eu te falar só uma coisa, assim, que é já pra gente não perder o tempo. Eu não sinto nada no meu mamilo. Nada. Você pode ficar o tempo que for, que não me dá uma comichão. Aí, eu mandei pra ele assim, meu Deus do céu, eu te amo. Eu também não sinto nada. Então, não vamos perder este tempo.
Isso!
Não é ótimo? Que você avisa.
Só. Maravilhoso!
Pô, vai ficar lá na teta, eu falo, não, e aí?
Pelo amor de Deus!
Boa noite!
Não. Então. E uma coisa do relacionamento longo também, é que tem essa coisa, tem o... 8 vezes no dia só, mas tem dias também que você tá vários dias sem transar.
Não, isso aí foi a primeira vez que a gente se encontrou,
não,
gente.
Eu tô com preguiça.
Não, hoje é 8 vezes no ano.
No ano. E aí você fica dias sem transar e tá tudo bem. E não é uma
tá
coisa que
ótimo.
Fica tipo, ai, não tamo transando. Não, gente, tamo cansado.
Não, amiga, quem gosta de frequência... É, gente jovem solteira.
É, exatamente. Entendeu? Mas é que a galera fala, escorpião,
não,
sagitário,
é escorpião
todo dia. Não, galera.
Mas quando faz, não é bom. Não é um que vale por 8.
É, exatamente.
Essa é a vida de casada. A ideia é essa. Se a senhora é casada e não tá tendo isso, mude o seu marido.
E um adendo aqui, importante pra esse tema. Eu tenho Vênus em escorpião.
E ascendente em touro. E o
gente, que delícia!
André também
pelo
tem
amor
essa
de Deus!
É isso, amigo! Vamos filmar e
vamos, não.
Postar.
Tô tentando homenagem ali, ó. Tô tentando.
O Rafa, ele tá batalhando.
Um OnlyFans.
O Rafa tá batalhando.
Um OnlyFans do casal?
Não, vamos
não,
evitar essa
melhor
exposição.
Melhor não. Um modifans. vamos pra próxima pergunta. Pode mandar.
Olá, Vitor, Rafa, Foquinha, tudo bem? Parabéns, meninos, pelo É Culpa do Signo. Eu tô apaixonada por esse podcast, videocast, é meu favorito. E eu tenho uma pergunta pra Foquinha, é se ela já entrevistou algum famoso que era extremamente o signo dele. Como é que foi essa entrevista? E claro, né, se ela pode contar quem era. Beijo, gente.
Você já teve isso?
Putz.
De falar, sei lá, você pegou...
Eu vou pensar agora, assim, né? Pessoas que eu sei o signo. Pablo Vittar é muito escorpião, né?
Muito
escorpiana.
Muito escorpiana.
Muito, muito.
Muito de escorpião. Então, Pablo, sim. E a gente se dá muito bem. Ah, João também é muito escorpiano, gente.
Muito.
E aí, é legal...
E ele é um escorpiano...
Que ele tem esse mistério, ele é meio fechado. Mas quando ele confia, quando ele se sente confortável, ele vai que vai.
Uhum.
E é legal, porque como eu sou assim também, assim, né? A gente tem essa coisa. Então, a gente sempre se deu muito bem desde a primeira conversa, assim. E a gente sempre, quando eu tô com ele, a gente fala, ah, escorpiano junto, aqui vai render de fofoca. Então, é legal, assim. E tem isso, né? A gente tem essa sintonia, eu e ele.
Uhum.
O que é muito bom numa entrevista.
Você já sabia que ele era escorpiano quando você foi falar com ele ou não? Você descobriu...
Eu acho que foi no meio da entrevista, inclusive, que a gente fala isso na gravação. Que a gente fala, nossa, tal. Mas foi durante.
Mas você já tinha pegado essa vibe.
É.
E o João tem essa vibe. É engraçado,
tem.
Né? Porque o escorpiano, acho que a gente pode usar até os dois como exemplo. O escorpiano, ou é a Pablo Vittar, amor de Kenga, pessoa que vai na festa, pessoa que não sei o quê. Ou é o João, que é um negócio mais... Vou morrer
mas
sozinho.
Que vai pra
mas
festa.
Mesmo
não, mas tem uma vibe meio...
Festa.
Mas mesmo nas festas, eu já fui em festas que Pablo estava desmontada. Eu penso, Pablo é mais reconhecida quando está montada, né?
Uhum.
Quando está desmontado, não. Mas bonezinho,
sim.
Moletonzão, assim. Bonezinho ainda pra baixo, assim, ainda.
É, lógico. Porque assim, a Pablo só se mostra quando tá montada.
É nada!
Não, pensando assim, né? Que é
mas não...
Não,
não, mas ela...
Me conta. Me
no
conta.
Instagram, toda hora ela tá desmontada.
Ah, não, não, sim.
Ah, não,
eu tô
as pessoas,
assim,
tipo
que
assim, é reconhecida também.
Esse lado Pablo.
Mas o lado...
É, amor de Kendra,
ah,
entendeu?
Ah, sim, tá.
E, que entendi. Também é uma coisa que a gente pode até fazer essa leitura um pouco, né? Que é tipo, ela como escorpiana precisa de... Da maquiagem, uhum. da lace, de não sei o quê, uhum, pra colocar sim. pra fora. Que é isso, é como se fosse um personagem. Mas pode ser um alter ego, tanto é que... A drag e a pessoa têm o mesmo nome.
É,
que eu acho que é um jogo bem escorpiano, que sempre deixa na dúvida. A Pablo, o Pablo.
É
o artista, a drag. Uhum. É o... E eu acho que essa dúvida é maravilhosa. Um beijo pra Pablo Vittar, eu sou muito
Tudo,
fã.
Muito fã.
Seria um sonho se você me seguisse um dia do Instagram.
Muito fã.
Que é um sonho, muito fã. Uma vez eu fui entrevistar ela, eu tremia. É a pior entrevista da minha vida, onde eu mostro. E eu tremia, tremia, tremia.
Cadê essa entrevista?
Enfiada no meu cu, você acha que eu vou mandar?
Você não publicou?
Nunca, não. Quem fez a entrevista publicou.
Ah, tá.
Quem é essa pessoa? Vamos ter que descobrir.
Eu volto já.
Volta já, já. É, você não falou que é boa de stalker?
Eu vou achar.
Vamos ver. Próxima pergunta.
Oi, Foquinha. Diz uma coisa, você acha que o seu signo te ajudou na carreira de comunicação? É culpa do signo esse sucesso todo? Beijo.
Fala
Fofa.
Que sim, só
sim,
pra fazer a publi.
Não.
Fala, é culpa
não,
do signo.
Não, eu acho que tem tudo a ver. A culpa é do signo.
Obrigado,
a
é
culpa
isso.
é do signo,
precisava
com
dessa
certeza.
Frase. Isso.
Não, mas é total. Eu acho que é essa coisa da que eu sou observadora. Isso me levou muito pro jornalismo, eu acho, uhum, né? Porque eu sou jornalista e eu sempre fui, desde pequena, observadora, sempre de olho em tudo. Sempre gostei de observar as pessoas, sempre gostei da coisa do personagem, sabe? Então, de entender a história daquela pessoa. Que eu acho que tem muito a ver com escorpião, né?
Total.
E assim, o jornalismo, seja o leque que for, ele tem que ser investigativo.
É. Gente, um dos quadros principais do meu canal é o Foquinha FBI.
Uhum.
É a minha identidade hoje, minha marca é o Foquinha FBI. Que,
tem até
né?
o óculos.
É, o bonezinho e tudo.
Uhum.
Então, tipo, isso é muito escorpião, né? Então...
Eu acho que você tem uma... Eu adoro assistir a linha do tempo
Nossa,
que você
isso
faz.
Pra mim, amiga, ó.
Ah,
pra mim, você tinha que ser canonizada só por fazer uma linha do tempo.
Você tem que fazer uma linha do tempo sobre você.
Sobre
não,
mim.
Você não tem noção. A véia morreu, a rainha morreu.
A rainha.
A véia. A rainha morreu. E aí, não é a Matos? A Elizabeth, ela morreu. E aí, eu pensei, que treta é essa? Que a galera começou a falar, ah, mas será que fulana vai no... No enterro, no negócio. Aí eu falei, por que existe isso? Por que ela não iria no funeral dessa mulher? Onde eu fui buscar? No Google? Alguma coisa? Não, eu joguei lá. Eu lembro que tinha... Eu nunca me interessei pela história, então eu nunca tinha assistido o vídeo. Mas eu lembro que tinha esse vídeo. Eu falei, não, a Foquinha já contou isso. Aí eu assisti inteiro, ainda mandei uma foto pra você.
Mandou.
Falei, eu sempre mando. Falou, ó, tô aqui assistindo meus dias de folga.
Ah, você e o Vini sempre
nossos dias de folga são com você.
Ah, eu fico muito feliz, juro.
Entendeu? Lógico, porque eu acho que você faz um trabalho muito minucioso. E a gente sabe também que existe uma equipe liderada
claro.
Por você. Onde você também conseguiu pessoas que também mantêm esse nível
uhum.
de
detalhe.
Que mesmo que... E eu fico imaginando que pra você fazer um vídeo de 40 minutos, você deve ter deixado muita coisa de fora. Entendeu?
Claro.
Porque pra você chegar em 40, você na verdade tem que chegar em muito
sim.
mais. Então, eu respondendo a pergunta de quem mandou, eu diria que sim. Que o
sim.
fato de você ser escorpiana, é lógico, tem todo o seu talento, seu profissionalismo. Você é uma mulher cheia de experiência, mas... Vamos botar a culpa no signo, só aproveitar que tá aqui e fazer valer esse nome. Vamos para a próxima pergunta.
Oi, Vitor. Oi, Rafa. Eu sou a Alice, aqui de Minas Gerais. E eu quero fazer uma pergunta para a Foquinha. Primeiro, queria falar que eu sou muito fã do seu trabalho, que eu te acompanho há muito tempo. E é uma honra falar contigo. E eu queria saber qual foi a melhor e a pior entrevista que você já fez. E se você se arrepende de ter feito alguma. Beijo para todos.
Eita, pô. Se puder falar, né, que tem essa.
É,
né?
Eu não falo. Piores, porque eu acho, expor o nome das pessoas não é legal. Não é legal? Vou
eu
ser
ia achar, esse recorte ia ser ótimo pra gente.
Ia ser ótimo pra vocês,
mas pra
infelizmente.
Você, infelizmente.
Já tem um recorte lá do. Escolha o Arquista Girl, já tá? O recorte tá lá pra você já.
Ah, tá bom, pode deixar.
Temos um bom recorte.
Não, mas brincadeira, mas ó, eu tenho muitas preferidas, mas é que eu sempre tento mudar, por não falar sempre.
Pra não falar sempre Ed Sheeran.
Mas é.
E Ed Sheeran pra você foi.
Não,
10
é que
de 10.
Foi icônica essa entrevista, entendeu? Foi, é o combinho que eu gosto na entrevista. É a sarrada, é ele chorando de rir do meu apelido, ele é me zoando. É uma entrevista que eu tava nervosa porque ele era essa pessoa na minha cabeça fechada, ele não dá muita entrevista, ele não é muito aberto. Eu consegui tirar coisas da vida dele. É, ele ficou mais tempo lá comigo do que eu tinha. Então, tipo, foram várias... Foi em BH, inclusive, ela é mineira, né, que mandou essa. Ela falou que era de Minas, então. Fui lá pra BH, só pra entrevistar ele e tal.
Ou seja, um monte de coisa pra te deixar nervosa.
Tinha um monte de coisa pra dar errado, entendeu? Um monte de coisa pra dar errado. Então, assim, deu tudo certo, foi ótimo. Foi uma entrevista que foi um divisor de águas no meu canal também. Que viralizou, entendeu? Então, tipo, foi muito legal. É, mas tem várias outras que eu gosto. Eu gosto muito da do Shawn Mendes também. Eu gosto muito da Dua Lipa, amo. O momento que eu tive com ela ali, além da entrevista mesmo. Porque eu já tava super fã dela, que foi na época de New Rules, né? 2017. E ela veio pro Brasil para abrir pro Coldplay. Uhum. E aí, ela acabou fazendo um show dela na áudio, né? Lugar
na áudio?
Super pequeno, pensando, né? Uhum. E lotou e tal. E eu já tava amando, assim. Já tava super fã. Sabia todas as músicas já e tal. E aí, rolou a entrevista com ela. E ela foi super fofa. Aquela mulher linda, maravilhosa. Ela tinha bebido catuaba. Daí, a gente ficou falando
gente,
disso.
Gente, adoro.
Então,
que agora ela veio comer o pão de queijo.
Muito brasileira.
Brigadeiro.
Muito, muito. Então, foi muito legal, assim. E é muito legal. Eu gosto disso, porque como eu entrevisto pessoas há muito tempo, uhum. eu amo quando eu comparo como a pessoa tá com quando eu entrevistei.
Uhum.
Então, tipo, por exemplo, o Pedro Sampaio. Ele tinha, né, uma música dele bombou. Eu gravei com ele e ele falou que o sonho dele era se apresentar no Rock in Rio. Mas que era algo muito longe. Corta a cena, ele tá se apresentando no Rock in Rio. Então, tipo, eu adoro quando…
Imagina entrevistar ele agora,
E aí,
trazendo de novo essa informação.
É isso que… Em breve vou voltar com as minhas entrevistas, né? Quando eu tiver com o cenário e tudo. E aí, né, quero até trazer essas pessoas pra resgatar essas coisas de entrevista e tal.
Sim, refazer uns…
Exatamente. Então… É isso, mas.
Então é isso.
Então é isso que então eu fui longe.
De piores
respostas,
já teve.
Já fui longe,
gente,
da resposta.
Assim, ó, você que não entrevista pessoas, sempre vai ter uma entrevista que você não vai gostar.
Sempre.
Que você saia, você fala
que
assim, nossa.
A pessoa não rende.
Ou eu não rendi, eu não fui bem, a pessoa não foi bem. É o que eu falei, entrevistei a Pabllo, uma pessoa que eu amo, e era a primeira vez que eu tava tendo essa oportunidade, e eu não senti que eu aproveitei essa oportunidade.
Exato.
Aí, 2 anos depois, eu pude entrevistar ela de novo e fiquei super feliz, porque eu falei, não, agora eu vou me segurar. Porque não tem por que eu ficar tão nervoso. Então, é isso também. Você também é uma nova Foquinha entrevistando um novo Pedro Sampaio, né? Então, se você comparar, não é só o artista. Tem a artista também.
É verdade.
Você se considera uma artista?
Ah, eu nunca penso assim.
Mas é. Vamos pra próxima pergunta.
Então, tá bom.
Oi, Vitor. Oi, Rafa. Sou muito fã do trabalho de vocês. Foquinha também maravilhosa. E, inclusive, quero fazer a pergunta direcionada pra ela. E eu quero saber qual que é a melhor teoria da conspiração, enfim, pop ou não, a teoria da conspiração que você acha mais legal, assim, Foquinha.
Nossa, boa pergunta. Cara, tem uma teoria da conspiração que é uma loucura, né? Mas eu amo, que é que o Michael Jackson tá vivo.
Isso é ótimo.
E aí, vira e mexe, aparece alguém…
Tem a do Elvis também, assim, gente, minha senhora!
Mas o do Michael, gente, tem várias teorias dentro da teoria. Então, tem, tipo, tem a teoria de que, na verdade, a irmã dele, a Latoya, é ele.
Existe essa teoria?
Existe essa teoria, gente. E ela é muito detalhada. Até posso fazer vídeo no canal, se você quiser.
Só com essa teoria da conspiração.
Comenta aqui, mas se inscreve no canal. Não, mas assim, mas assim, é muito louca. E aí tem a teoria de que ele não tava no caixão. Aí tem a teoria de que ele foi visto no Acre. E tipo, não, juro, cada hora aí aparece uma pessoa assim, é o Michael Jackson. Então, tipo, eu acho uma loucura. E é uma teoria que, assim, eu acho que, obviamente,
é falsa.
Mas se aparece o Michael Jackson… Eu não vou achar estranho.
Não.
Entendeu? E não ia ser incrível? Esse homem não ia encher um monte de show?
Ia.
Entendeu? Imagina. Será que finalmente ele vai contar que ele é o pai do Bruno Mars?
Então, tem essa outra teoria. Eu amo essa
também.
É
que nem o Chester, que é o filho da Cher.
Não,
não,
gente,
é isso.
Aí tem
Avril Lavigne substituída.
Também. Gente, eu amo várias teorias.
Não, teorias do pop, pra mim, são sempre muito maravilhosas. No Brasil, tem alguma teoria?
Deixa eu pensar.
Porque eu só conheço essas
gringas. Tem aquela da Xuxa, né?
Tem essas do demônio.
Do demônio.
Mas isso aí é que… Brasil nos anos 80 e 90.
Era machista.
E conservador, e tudo. E assim, não tem como uma pessoa... Eu lembro que a minha mãe, um tempo, me proibiu de ouvir a sererê, a derrê. Até ela entender que não era do demônio. Se liga.
Pois é, então mas nada a ver.
Eu amo essa teoria. Eu acho que vale a pena você fazer um vídeo só com teorias do Michael Jackson. Gente. Porque eu aprendi a teoria da conspiração do Bruno Mars assistindo. Mas eu acho que valia toda essa do Michael Jackson, que tem a coisa também... Que, ai, como ele... O que aconteceu com a pele dele? Aí criaram 1 milhão de teorias. Eu acho que vale a pena.
Putz,
fica a dica. Vamos agora para a última pergunta. Ah. Pode mandar.
Oi, Vitor. Oi, Foquinha. Oi, Rafa. Adoro vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três. Se vocês pudessem entrevistar qualquer pessoa do mundo, quem seria e o que perguntaria a ela?
Você é a Rihanna, que você falou,
putz,
né?
Putz, é.
E o que você perguntaria pra ela?
Ai, que difícil, gente.
Como virar bilionária?
É. Cadê a porra do Arnaine?
Ah, gente.
Tô brincando, eu não vou pressionar a mulher, não. Acabou de ter
filho. Acabou de ter filho.
Putz, mas... Ai, nossa. Tanta... É muito louco, né? Porque, assim, todas as pessoas que eu queria entrevistar, eu não pensei... A Rihanna, no Brasil, a Rita Lee. Queria muito entrevistar a Rita Lee.
Nossa.
Sonho. Mas nunca parei pra pensar como seria a entrevista. Porque, assim... Me dá um nervoso de pensar. Tipo assim, eu tenho que me preparar muito pra entrevistar essas pessoas. Então, sei lá. Mas eu gosto muito, eu tenho muito aquela curiosidade da pessoa na vida dela, fora da vida de artista, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, como é que é o armário da casa dela? Como Exato. É que ela.
Quando
que
você
que
vai no supermercado, você faz uma lista ou você vai tranquila?
Aquele dia lá que você tava na Target, comprando. Sei lá, sabe?
Você come antes de ir no mercado pra não comprar coisa demais? Não dá
eu
vontade.
Eu gosto de saber umas coisinhas assim. Tipo, ah, com quem que você trocou DM? Queria saber, a Rihanna. Quem que você está stalkeia no Instagram?
Já pensou fazer um restaurant com a Rihanna?
Meu sonho é fazer um restaurant com a Rihanna.
Já pensou colocando Beyoncé, Jay-Z, ai. Colocando Chris Brown? Já Deus pensou colocando... Livre. Não vamos fazer isso com a mulher, né?
Não vamos.
Acho que é por isso que ela nem sai de casa
nem
mais.
Vamos.
Quem você gostaria, amigo?
Aí você bem rasinho aqui, ó.
Ah.
Acho que um Vitão... E a pergunta é... Beijo minha boca.
A única pergunta é... Você ficaria comigo?
Não, coloca o Vitão atrás de mim. Gente, pelo amor de Deus, pelo eu tenho um negócio... De eu não sei nem explicar.
Sério?
Ah, amigo, eu tenho. É ele é baixinho que nem eu ainda.
É
eu falo, ai...
Ele
que delícia.
Ele é essa, voltando a uma pergunta lá atrás, ele é seduzente.
Ele é?
Ele
é verdade, você me contou quando você entrevistou ele.
Ele tem uma coisa... Muito charmoso.
Eu acho que é o cabelão. Também. Leonino, né?
Leonino.
Jeito, a voz, roupinha.
Ele joga. Eu acho que uma pessoa que me deixaria muito nervoso entrevistando é a Isa. Porque eu sou muito fã. Então, acho que é isso. Quem sabe um dia, né, vou ter essa oportunidade.
Vai.
Né? Porque é isso, não tá tão distante, né? Não é uma Rihanna. Mas eu acho que a... eu sou muito fã. Então, eu ia ter que primeiro respirar e pensar... eu vou fazer um trabalho, entendeu? Assim, tipo, deixa eu tirar
isso.
De lado. Porque eu encontrei com ela na festa da Preta Gil e eu saí de perto dela. Eu não consegui ficar perto. Eu vi que ela tava chegando com o Sérgio, né? E aí eu fiz, Vinícius, vamos embora. E virei e saí e fiquei de longe. Porque de longe eu conseguia
isso.
Ficar admirando ela. Agora, de perto, o que eu vou fazer com essa mulher, gente? É uma deusa.
Deusa.
Então, acho que... Mas se eu pudesse, acho que eu também ia gostar de perguntar pra ela coisas mais da intimidade.
É.
Porque pra chegar e falar... E o que a gente pode esperar do seu álbum? Sabe, é um negócio
Sim.
que fala, eu te mando um doc, você me responde.
Sim.
Mas eu acho que isso aí é mais interessante.
Eu queria muito entrevistar a Isa de novo também. Entrevistei ela faz um tempão, quando ela, tipo, tinha estourado.
Imagina agora, né?
Agora...
Essa mulher depois do Palco Mundo.
Nossa, Nossa. Incrível.
Depois de tudo.
Demais.
Amiga, é isso.
Ai, eu amei.
Ai,
rendi. Tô
rendeu,
com medo de
não rendeu, rendeu. Imagina que eu ia chamar você se eu não achasse tanto de influenciador que a gente conhece. Eu não chamo, porque sei que não vai render. Amiga, te amo.
Te
obrigado.
Amo você.
Gostou?
Muito, eu muito amei. Bem. Gente, posso falar? Eu amei. Achei muito divertido, diferente, original, sabe? Ousada. Porque a gente vê muita gente fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas perguntas e tal. Então... É muito legal. Vieram perguntas aqui que eu nunca fizeram pra mim, ou que eu nunca pensei.
Olha
então...
que a senhora é uma cacura da internet.
Obrigada! Não sei se isso é bom.
É a Nena, nossa
Nena.
É a Nena da internet,
Nena.
Né?
Obrigado.
Mas eu amei, parabéns. Tô assim, orgulhosa e feliz de estar aqui.
Ai, que lindo. A gente que tá feliz, imagina, volte sempre. Depois que você tiver se apresentado no Palco Mundo, eu vou querer que você seja aí.
Eu posso aqui,
pra...
tá?
E depois que você entrevistar a Rihanna, eu marco uma entrevista com você de novo.
Isso nunca vai acontecer, eu nem boto na minha cabeça.
Não, a Bruna Jordana, uma amiga minha, me ensinou uma coisa. A gente não pode duvidar do universo. Tá bom. Então, assim, não é que nunca pode, você não sabe. Pode acontecer. Você é uma entrevistadora, uma jornalista que entrevista pessoas da música do entretenimento. Ela é da música do entretenimento. Você está viva, ela está viva. Então, assim…
Se
nunca foi sorte.
E se acontecer, é a culpa do signo.
Ai, que lindo! Ela faz publi pra gente. Amiga, muito obrigado. Foi uma honra enorme. Que bom que a gente teve você aqui pra falar de escorpião ainda. Você sabe que eu te amo muito. Rafa, muito obrigado por mais
muito
esse episódio.
Muito obrigado, como sempre. Muito obrigado também você que está ouvindo, você que está assistindo. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica ligado aqui que sempre tem vídeo novo nosso.
Comenta quem que você acha que a gente deve chamar
dica, assim,
aqui. Ah,
chama o xamã. Chama o xamã.
Chama o xamã. Escorpião o xamã. Também.
Aí, ó.
Ah, boa.
Lógico que é escorpião. Que... Claro. Você já teve com o xamã?
Já.
Seduzente também,
seduzente.
Né? Sempre, imagina. Seduzente. Não espera outra coisa. E se você está ouvindo a gente aí no Spotify, já deixa suas 5 estrelas. Se você está ouvindo, já manda esse podcast para as pessoas. E semana que vem… na quarta-feira, às 8 horas da noite, estamos de volta. Porque vamos falar de qual signo, Rafael?
Aquário. Este momento…
Esse momento chegou, você que acompanha o Deboche Astral sabe que a gente ama, né, Rafa?
Adora!
E a gente, pra falar de Aquário, vamos receber aqui Luísa Junqueira. Que a gente pensou, quem a gente vai trazer de Aquário? Porque tem que ser um aquariano legal. Aí fizemos uma lista.
Esse,
assim,
esse,
esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. E a Luísa é uma aquariana. E apesar disso, é maravilhosa. Então vamos receber aqui pra gente gongar ela e Aquário ao vivo. Mas daquele jeitinho que você gosta. Então, um beijo pra você que acompanhou a gente. Um beijo, gente. Fique aqui e na quarta-feira que vem, espero vocês. Até daqui a pouco.
Boa noite.
Beijo.